olhar. Selva castiga a mente que vai ferver. Com Pietra Sena é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva castiga é escola, disciplina na mão. Selva castiga a mente que vai ferver. Com Pietra Sena é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Da face cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva Castro é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Selva Cast. Ups, erros técnicos, galera.
Eu ia te dar uns tapas, mas se eu te falar dar um tapa, vai ficar feio.
Faz parte. Vamos lá, começando mais um episódio do Selva Cast. Esse, o 18º episódio. E nós estamos bombando, tá? Trazendo os maiores eventos que acontecem aqui em Brasília pra entrevista. E hoje nós temos aqui um evento super especial. Eu decidi fazer um episódio especial para esse evento. Vai acontecer sábado agora. Tem alguns atletas aqui que vamos contar um pouquinho da preparação. Nós temos o presidente. Rapaz, que honra receber ele aqui, hein? E falando um pouquinho do episódio passado, nós recebemos o Calango Stadium aqui, um evento que aconteceu de Muay Thai, semana passada. Evento incrível, estrutura muito legal. E agora eu quero dar espaço para os meus convidados, né? Se apresenta você primeiramente, fica à vontade.
Oi, muito obrigada. Boa noite.
Super legal estar aqui, sou David Hudson, presidente da CVT, mas antes de começar, quero falar desse número 18 que você, eu sou judeu e número 18 na religião judia, em hebraico é Hai, que é vida, o número 18 é o número mais importante da religião judia, quando a gente vai dar dinheiro para uma organização, qualquer coisa, vamos supor que a gente vai dar 100, 200 reais, a gente dá 10 vezes 18, 180, sempre múltiplos de 18, 18 é a vida, muita gente usa um colar que tem em hebraico duas letras, que é a vida, que é Hai. Então, é um episódio número 18. Eu sou judeu, um evento magnífico. Meu quarto é meu aniversário, 22 de janeiro. É o quarto do meu hotel, é um de 22. Meu, esse evento vai explodir.
Vai ser fantástico.
É muito bom sinal.
E nunca é por acaso, né?
Ou é o fim do mundo. É um.
E você, soldado? Fala conosco.
Boa noite, pessoal. Rafael Soldado, Soldado Universal. É uma satisfação muito grande estar recebendo o SFT, no qual eu sou campeão cinturão 84 quilos, né? E sem palavras para agradecer, né? É muito mais do que uma simples luta. É uma história de vida, é um legado sendo construído e consolidado. Então, final de semana, eu convido todos vocês para comparecerem no Arena Hall, no Vicente Pires, para prestigiar os atletas, o time Brasília, para a gente poder, todos juntos, numa mesma energia, contagiante, poder dar um grande show para a nação, para a população do MMA.
E você, Átila?
Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo. Eu sou o Átila Megatron. Tô grato aqui pelo David, você, de estar participando desse podcast aqui. E pra mim, eu tô muito feliz. É só gratidão estar lutando no mesmo evento que meu irmão. David me deu a oportunidade. Chorei, consegui, graças a Deus.
Não tem que chorar muito.
E é isso aí, dia 24, lá em Vicente Pires, de Vicente Pires. Espero todos vocês pra ver essa guerra aí. E é isso, eu garanto um show. E é isso aí.
Rapaz, e
guerra infinita.
O tempo inteiro.
Sem parar.
E o que o soldado falou é que nós temos 9 atletas daqui de Brasília lutando nesse card, né?
É, como que você achou do marketing de Team Brasília?
É fantástico, eu gostei muito. Até porque eu tenho histórias com aqueles garotos ali, né? Meu irmãozão vai lutar, o Átila. Como eu tava falando aqui, quando a gente chegou, o Ian Problema e o Rafael, eles me ajudaram muito na minha luta contra o Mário, eles foram fantásticos aí, trouxeram o kickbox deles pra mim e me ajudaram bastante, né? Me bateram bastante, mas eu aguentei. E a prova foi no dia da luta, né? Contra o Mário, que eu caí 5 vezes no primeiro round, mas sobrevivi.
Não, que luta, que luta. Quem não assistiu essa luta tem que assistir. Todas as lutas. Fora a primeira, vamos esquecer a primeira luta, mas depois disso. Depois disso. Ele pegou o número um do Brasil, pegou até 16 anos mais jovem que você, e você. Mas passou...
é 17 anos mais
17
jovem.
Anos.
Meu Deus do céu.
E passou o carro em todo mundo.
Né? O ex-UFC nocauteado.
O John Nella nem sabia onde que ele tava. Ele não entendeu por que parou a luta, né? Ele quis continuar, falou: vou continuar, por que aconteceu?
Esse velhinho.
Esse
velhinho.
Quando eu crescer, eu quero ser aquele velhinho.
É o velho mais brabo que eu conheço.
Com certeza.
As pessoas desacreditam, subestimam, mas eu fico feliz em poder estar aos 45 anos, competindo em alto rendimento, podendo estar com a nova geração, né? Assim, igual eu estava falando, é um legado sendo consolidado. Eu me lembro, anos atrás, né? Quando o meu mestre chegou no Distrito Federal, o João Roque, existiam poucas faixas pretas no Distrito Federal. E o João Roque tinha dois filhos que estavam na fralda, o João e o Pedro. E ele estava ainda competindo, lutando MMA, né? Já tinha sido campeão mundial, o primeiro não brasileiro campeão mundial. E eu me lembro que eu ia para vizinhança treinar e tinha um treino de boxe, eu era faixa branca. E eu ficava louco, eu não podia entrar no treino. Ele falava, vai lá pro canto, fica lá. E aí olha para trás assim e vê o João Roque mais velho competindo, vê os dois filhos dele, um lutando MMA e o outro um professor de jiu-jitsu excepcional. Isso para mim é uma continuidade de um legado. É uma história de vida, né? E vou falar um pouco assim do Daniel Gracie também, porque quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, que era faixa branca, eu assisti o Daniel no Pride. E hoje em dia o Daniel se tornou um amigo pessoal, fui pra casa dele nos Estados Unidos, a gente tentou lançar o soldado lá dentro de uma base militar na Virgínia, só que o meu atleta desistiu na hora da luta, a gente desceu da Filadélfia pra Virgínia de trem, eu lembro até hoje. Nossa, é interessante contar, a gente contar essas histórias. Eu morei uma temporada com o Daniel Gracie, né, nos Estados Unidos.
Isso.
Quando eu cheguei lá...
You speak English?
My English is terrible, but speak slowly, maybe understand.
Quando ganhar, vai ser entrevistado em inglês.
Você lembra, com o Mário, você falou assim, você sabe falar inglês? Cara, eu tava tão adrenalizado que eu falei assim, sei. Aí o Dede falou, então você vai dar uma entrevista em inglês. Eu tava, não sei nem onde eu tava.
Quando acabou a... você vai dar uma entrevista em inglês.
Tu tava, lembra esse dia? E aí o Dede falou assim, você vai dar uma entrevista em inglês. Eu falei, não, vou dar, tá bom, vou dar uma entrevista em inglês. Eu tava tão adrenalizado.
E soube falar?
Aí a Mirelle fez a pergunta, né? Aí eu mandei bem assim, foi um improviso fantástico. Eu falei, I'm sorry. My English is terrible, but I'm very, very, very happy this victory for me. Thank you, people. Thank you, road. Entendeu? Fiz um enroleixo e consegui, não foi?
Saiu
certinho. E aí eu tenho essa história com o Daniel, né? Já fui umas duas, três vezes para casa do Daniel nos Estados Unidos. E é interessante falar isso, porque quando eu cheguei na casa dele, eu tinha $900 no bolso, ia ficar uns 3 meses lá, né? E eu achei que eu ia para ficar com os alunos, na casa dos meninos lá. E ele perguntou assim para mim, e aí, tudo certo? Você é faixa preta mesmo de quem? Eu já tinha falado outra vez que eu tinha ido, eu falei, não, sou faixa preta do João Roque. Ele, caramba, do João Roque. E eu fico feliz por ser... reconhecido pela referência do meu mestre, do João, né? Quando eu cheguei lá, que eu falei que era faixa preta do João Roque, o Daniel, a primeira coisa que ele falou, caramba, o João Roque já lutou com o Ralph Gracie na faixa azul e ganhou. Já lutou com o Royle em Abu Dhabi e tal. Aí falou, tem quantos dólares aí? Eu falei, tem $900. Ele falou, não, tu vai ficar aqui em casa. Cara, quando ele falou isso, eu convivi com eles, conheci o Renzo. Foi um negocinho muito fantástico eu poder acompanhar eles lá no dia a dia, no cotidiano, nos treinamentos, né? Mas eu tinha que ir todo dia pra academia, né? O Daniel ia dar aula, eu ia, treinava. Uma vez eu liguei ele chorando pro Átila. Eu falei assim, Átila, não aguento mais treinar, cara. Eu não aguento mais treinar, porque era de segunda a segunda, 2 treinos no dia, às vezes 3. Aí depois que eu fui observar, cara, nem todo mundo vem em todos os treinos. Moço, eu falei, cara, não, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a negar, falei, não, tô muito cansado, não vou, mas foi uma experiência...
Por causa disso, olha onde você tá agora.
Foi uma experiência marcante. A gente achou que a gente ia lançar o soldado lá nos Estados Unidos, quando a gente foi pra uma base militar na Virgínia, né? E aí chegou lá o Jamie Pickett, que assinou com o UFC, não apareceu pra lutar, Eu tava com a mão recém-operada, 70 dias, eu coloquei uma placa na mão. E aí, depois ele fez duas lutas e assinou o Contender Series, né, do UFC. E até hoje eu meio que xingo ele, né? Mas a vida é assim mesmo, né? Eu achei que ia ser de outra maneira, mas foi no SFT e vai ser ao vivo na Band.
Te ama. E agora a gente pode até falar um pouquinho da história do SFT. Primeira vez que o Soldado veio aqui, a gente falou muito desse evento. Foi, eu fiquei muito verdade. Feliz que deu certo de vir para Brasília. Mas de onde surgiu, por que que começou?
Bom, a gente... A Swan Entertainment, a empresa que começou tudo. É uma empresa de distribuição de cinema. Eu tinha uma produtora, eu fui produtor de filme por muitos anos. Aí entrei na distribuição de cinema... Mas com Netflix, Amazon e digital, o filme a indústria do cinema independente está morrendo. Então tivemos que inventar alguma coisa. E a gente tinha uma boa bom relacionamento com a Band. Então meu pai fez o SFT 1 e 2 em 2013 e parou por 5 anos. Aí em 2018 ele fez o SFT 3 e ele ia parar no 4. E eu tava passando por um divórcio muito ruim, foi horrível, muita droga, eu cheguei até a pensar em suicídio nessa época. Então meu pai e a Débora que trabalha comigo falou: vem ver aqui o SFT. Eu falei: não quero estar na ver, bando de gente louca dentro de uma jaula se matando, eu não quero fazer isso. Mas eu fui e conheci os atletas e eu falei: pai, eu vou dedicar minha vida pro evento e eu vou mudar a vida de muita gente, então você não vai fechar o SFT. Ele falou: David, quanto você ficar no SFT, eu vou deixar aberto. E ninguém pensou que ia passar. Todo mundo falou: duas semanas ele vai desistir. 7 anos depois, 60 e poucos eventos, fazendo um evento histórico com o Soldado aqui, o King Kong. Já criamos muitos recordes. Primeiro, o único evento do mundo que tem um mascote, o único evento do mundo que... Muita coisa que a gente faz. Eu lembro quando eu comecei, o pessoal falava: David, tem que ser mais como Dana White. Aí eu falava: olha, todo respeito, se eu fazer o que vocês estão falando, não vai dar certo, porque era pro Brasil ter o segundo maior evento do mundo. A gente começou o MMA. O UFC começou com os Gracies, né? Então, se não tem um evento grande, ninguém sabe o que tá falando. Então, eu vou fazer da minha maneira. Sabe aquele pensar fora da caixa? Uhum. Eu falei: pega essa caixa que eu nunca vi e joga fora. Eu não quero fazer nada que tem nessa caixa, porque aí eu vou ter uma chance. E... 7 anos depois, vários grupos de WhatsApp dedicados pra falar mal de mim. Hoje tá todo mundo copiando o que eu faço. Quando a gente começou, não tinha disputa em torno de 5 rounds, só tinha 3. Eu fui o primeiro a fazer disputa de 5 rounds. Não existia presidente de evento. Eu fui o primeiro presidente de evento. Agora todo mundo é presidente, só que eu tenho um cabelo ainda, graças a Deus. Eu fui o primeiro a fazer uma live no Instagram com o The Louco. Teve 80 mil pessoas assistindo aquela live, porque na época não tinha live no Instagram. Todas as telas tinham conta fechada. Eu vim do mundo de produção, eu sabia fazer design, internet. Então, eu forçamos todo mundo a abrir as contas. Era o único evento que não ia contratar ninguém se não tivesse uma conta aberta. Então, eu mudei muita coisa no mundo da luta, sem nunca ter assistido uma luta. Eu pensei que Dana White era uma mulher quando chegou no Brasil. Não sabia quem era. Eu fui lá na pesagem, eles falavam: Dana White, Ultimate Fighting. Eu não sabia qual que era o Ultimate Fighting Championship. Isso é o que eu sabia de MMA. Mas eu era o ramo de cinema, viajei o mundo inteiro, festival de Berlim, de Cannes. Então eu trouxe tudo que eu aprendi do mundo de cinema e de produção pro Brasil, para levar o Brasil pro resto do mundo. E eu tenho o melhor matchmaker do mundo, que é o Magno.
É verdade.
Ele é o mais odiado do Brasil.
Obrigado, Magno, por nunca ter me aliviado.
Magno, gratidão.
Obrigado, por nunca ter agora, me aliviado. Gratidão.
Se não fosse pelo Magno, a SFT não existiria mais.
Ia ser mais um.
A diferença... Olha, me pergunto se eu tenho o melhor evento do Brasil, do melhor evento do mundo. Eu sou presidente, não sou para falar isso. Mas uma coisa é fato, números não mentem. Nosso card desse evento... Dos 28 atletas, eu acho que 24 são no top 100. Temos 3 número 1 no card principal. Ou tem um outro evento esse final de semana que eu não vou falar o nome. Tem 2 no top 100. O disposição número 23 contra o número 29. A gente tem número 1 contra o número 13, número 1 contra o número 5. Então, números não mentem. Então, qual é o melhor evento, qual a melhor luta?
E o que você fala pro pessoal que te copia? Deixa um recadinho aí pra eles.
É bom saber que tá me copiando.
Continue.
A gente no SFT 15 começamos a assinar contrato de exclusividade. Aí teve uma equipe aí, o cara falou: é, esse presidente pensa que ele é o UFC. Eu falei: o quê? Eu vou copiar os baianos do Brasil? Não, desculpa, eu vou copiar o UFC, né? Desculpa, não, nada contra o Bahia, mas eu sou americano, às vezes eu esqueço de falar as coisas certas. Deram vai me matar, mas depois. Mas não é? O que, que você vai copiar? E todo mundo copia, todo mundo me copia agora. É incrível que tem um presidente aí que falou, ele postou mês passado: eu sou o cara da luta feminina. Aí eu não sei se vocês assistiram dois eventos atrás, eu falei na Band, eu vou ser polêmico. Eu fiz 202 lutas femininas em 7 anos.
202?
Ele fez 38. Eu aprendi na matemática que 202 é mais que 38.
Você aprendeu?
O Chotô fez 50, o LFA fez 60 e pouco, o Centurion fez uns 70. Então, esse 38, na minha matemática, é o que menos fez luta feminina. Então, e é óbvio que ele falou isso porque ele quer me atacar. Então, eu vou me defender. A gente tem outubro rosa, 100% feminino. É, selva, né?
Opa, galera!
Polêmica!
Mas eu
tenho os dois aqui pra me proteger.
Tamo aí.
Esse daqui é me bater já.
E falando sobre essas lutas femininas, quantas foram disputas de cinturão?
A gente tem uma disputa de cinturão feminina. Tem o número, acho que é o número 4 do Brasil. A Day Monster, ela é número 4 peso por peso, número 5 peso por peso. E a Sattelmeier, a gente tem uma regra que quem tem cartão negativo não pode disputar cinturão. Uhum. Então vocês vão entrar no cartel dela, tem ela 10, 12. Só que ela passou pra fazer muito ruim, até perguntei pra ela no meu podcast, porque você não desistiu, e não só você não desistiu, você continuou pegando luta dura, porque ela ficou quase 5 anos só perdendo. Geralmente, a atleta perde uma luta, vai lutar contra um cara que nunca ganhou. Ela continua pegando luta dura. Desde 2022, são 7 lutas, ela não perdeu uma luta. E foi o campeão, ganhou o cinturão interino do Extreme, aí foi o campeão linear do Extreme. Então, foi desde 2022. E eu sempre falo que a segunda metade da carreira é mais importante que a primeira metade. É a segunda metade da carreira dela, ela tá bombando. Então, daí, não vai ser uma luta fácil. Eu acho que ia estar 50-50 essa luta.
50-50?
É. Que nem essa luta.
50-50.
60-60. São dois cinturões, então é
60-60. 60-60.
E já entrando nisso, foram dois cinturões em jogo, né?
Exatamente.
Conta isso.
É, meu cinturão 84 quilos contra o cinturão 93 quilos do Irving. A gente combinou e fundiu um peso de 88 quilos, né? Na realidade... O que acontece? Eu já tinha pensado muito nisso, né? Porque eu não tenho tempo mais a perder, né? Assim, já tô com uma idade avançada, 45 anos. Eu comecei minha carreira um pouco velha, aos 34.
É um neném ainda.
Comecei minha carreira um pouco velha, aos 34, né? E aí, quando eu fui assistir o SFT 50, eu já tinha algo na minha cabeça. O Kleber vai até ficar com raiva de mim do que eu vou falar, mas eu tava torcendo pro King Kong. Por quê? Porque eu queria desafiar ele quando ele ganhasse, pra gente colocar cinturão contra cinturão. Eu fui pra São Paulo nessa intenção. E Deus é maravilhoso, né? Assim, o Kleber, ele saiu da luta, porque ele tava com uma inflamação, né, no rosto, tava com o rosto muito inchado. E aí acabou que ele saiu, né? Se eu não tivesse ruim na época, eu tava machucado, me ofereceram: quer pegar essa luta, soldado? Rapaz, eu sou meio maluco. Eu falei: o quê? Mudei pro lado, pro outro, já liguei. Com 12 horas quase que eu aceitei. Mas aí, no outro dia de manhã, eu falei: cara, é agora. Eu mandei uma mensagem pro Magno, falei: Magno, vamos salvar o SFT, né? Não é salvar o SFT 50, né? Vamos apimentar um pouco o SFT 50? Me bota lá em cima. Vamos fazer um desafio, eu e King Kong, cinturão contra cinturão, já que ele quer tanto. Ele entrou na live, né, que eu tava, e falou que queria o cinturão 84 quilos. E aí, na live, eu falei assim: opa, gostei, mas não é o meu cinturão 84 quilos, é o meu cinturão contra o seu cinturão. Então, acabou que lá em São Paulo, infelizmente, o Kleber não pôde lutar, né? E eu dei essa ideia pro Magno. O Magno falou, é sério? Eu falei, é sério, Magno. Vamos fazer isso acontecer? E aí, de noite, quando eu fui ver, o King Kong já tava invadindo meu Instagram, olhando meus stories, né? E eu encontrei ele no café da manhã, né? Conversei com ele. Uma pessoa tranquila, simpática, né? É, eu sou bem profissional nesse sentido. Conversamos bastante.
Não saiu na mão? Jogar na PlayStation mão. UFC?
Conversamos no café da manhã, né? E ele tava reclamando. Pô, o Kleber tá com a cara machucada, não vai poder lutar e tal, tal, tal. E mal sabia ele que eu já tava maquinando um plano diabólico na minha cabeça. Então, assim, eu fico feliz porque... deu certo, né? Fico triste porque o Kleber não pôde lutar, né? Assim, uma grande luta entre ele e o King Kong. E aí, o Magno acatou minha ideia, o David conseguiu...
foi com Deus.
Conseguiu absorver a ideia, e quando a gente subiu lá em cima, o David já falou, e aí, cinturão contra cinturão? E a Mirai falou, o quê? É cinturão contra cinturão? Ele, bora, cinturão. Aí o King Kong falou, vamos, 88 quilos. Eu falei, vamos então. E aí, a gente fez aí o anúncio no SFT 50, e hoje, esse final de semana, tá se concretizando aí. É um sonho, né? Eu tenho que agradecer o David, a Débora. Na realidade, é um sonho de consumo realizado. E eu tô muito feliz porque tá acontecendo aqui na capital,
e
né?
E como você no se Distrito sente Federal. Lutando em casa?
Cara, eu vou
você
mentir pra
feliz?
Você, não.
Você
eu
tá
dobrei, tripliquei o treinamento. Eu tô treinando com os moleques 15, 20 anos mais novo do que eu. Treinei bastante, tô nervoso porque na minha casa, né, na minha terrinha, né, a responsabilidade é maior. E todo mundo sempre me perguntava, né, quando tinha eventos de MMA, no Distrito Federal, você vai, soldado, vai lutar, vai lutar. Eu chegava no evento pra assistir, as pessoas me abordavam perguntando se eu ia lutar, né. Então, assim, o evento tá aqui, eu tô acreditando que vai estar bem cheio lá. Né?
Tá
acho
lotado,
tem muita...
né?
Eu acho que tem muita gente querendo assistir ao vivo. Não paro de receber mensagem, galera me mandando mensagem. Eu fico muito feliz porque atravesso gerações, né? Quando eu cheguei, comecei a treinar no Distrito Federal, tinham 6 faixas pretas apenas. Hoje em dia tem 1 milhão. Peguei a geração do meu mestre, a minha geração, e agora eu tô na nova geração, né? Sim. E eu fico feliz por ser motivo de...
Inspiração.
De inspiração, uma galera, pô, gosta. Eu consigo atingir todos os públicos, né? As crianças, a gente fez um campeonato de jiu-jitsu semana passada, e aí o Leão foi trabalhar comigo, o Ashton foi trabalhar comigo, e é interessante ver a receptividade das crianças, né? Assim, soldado, soldado. Eles passam por mim e gritam, soldado, olha só, eu vou lutar. Aí eu falo pra eles assim, ó, se não trouxer a medalha pra tirar uma foto, já sabe, rapaz. Daqui a pouco é criança me puxando. Ah, vamos tirar foto com as medalhinhas. Isso pra mim é muito gratificante, né? Porque eu consigo atingir a nova geração, projetos sociais, eu consigo atingir o pessoal da minha idade e consigo incentivar os mais velhos, né? Eu recebo mensagem, pô, você é uma inspiração. Você me fez voltar a lutar, você me fez voltar a treinar e a competir. Então, pra mim... Igual eu falei, essa luta é muito mais do que apenas 2 cinturões. É uma história de vida, é um legado, uma história de superação, porque afinal ninguém acreditou que o velho de 45 anos ia chegar, né?
Tá aí.
E aí engloba muito mais do que uma simples luta, né? E pode ter certeza, eu vou dar a vida, eu vou me entregar, porque eu quero esses 2 cinturões.
Sabe, eu pesquisei muito, quando eu falo, eu Deus acusado de mentiroso. Então, eu pesquisei muito. E se eu tiver errado, alguém me corrige, desculpa, mas nunca existiu na história do MMA uma luta de 2 cinturões numa luta só. É a primeira vez. O ChatGPT que o Tom tá usando tem um Deep Research ChatGPT que demora 2 horas para te dar uma resposta. Eu fiz 2 vezes pesquisa e falou que não existe. Então, se existe, não tô mentindo, mas do que eu sei, não existe. E outra coisa do King Kong, é o único atleta na história do MMA que lutou 6 categorias de peso.
Vocês vão
lutar 88, né? 88. Então, mas não conta, porque é combinado. Mas ele tem 6 categorias. Ele começou lá embaixo. Ele
subiu,
Foi subindo. O BJ Penn fez 4, mas ele só ganhou em 3. O King Kong lutou em 6 categorias. Se a luta do Clebinho tivesse acontecido, ia ser uma 7ª categoria, que era peso pesado aquela luta. Então ele não bateu o recorde dele mesmo. Então é vários recordes. O King Kong ganhando isso vai ser 3 cinturões em 3 categorias. Você ganhando isso vai ser 3 cinturões. É um evento histórico. Primeira vez que a gente está no Brasília. São 9 atletas do Brasil. Tem Extreme. Sabe o que é o Extreme, né?
Uhum.
Pra quem não sabe, Extreme
me convidaram pra lutar.
Vamos lá. A gente tem uma luta aberta. Você tá vendo? Hoje não consegue.
Já deu bom.
Ó, Magno, acha alguém pra lutar com ela.
Achou, Magno.
Tô pronto, só chamar.
O King Kong, a luta que era do SFT 20, que é, inclusive o Charles Bronx lutou jiu-jitsu nesse evento. Três dias antes do evento, o cara que lutava com o René Soldado, que era número um na época, era outro soldado. O René Soldado, lembra?
René Soldado. Cara, eu vou te falar, eu sou fã desse soldado, sabe por quê? Ele teve um acidente tão feio.
É uma pena.
Mas ele teve um acidente tão feio que acho que quebrou a canela, não foi?
Não, ele teve que. Mas deixa eu terminar, pra primeira história, a gente volta. Então, faltam três dias, o cara fugiu da luta. E era, a gente tava jogando muito esse evento. O Charles Bronx ia lutar, a gente tava vendendo ingressos, a gente tinha esgotado 2.000 ingressos. Aí o Magno falou, eu achei esse tal de King Kong lá no fim do mundo, tem que estar disposto a lutar. Mas tá bom. A pesagem era assim, na Paulista, na principal São Paulo, King Kong sai do Uber, é um baixinho com uma bermuda super apertada. Eu falei, Magno...
É bem o estilo dele.
Magno, você tá doido?
Quem é esse maluco?
Esse cara vai perder porque um ano sem lutar. Olha, é baixinho, não sei mais a envergadura dele. A bermuda nem sabe, porque ele nunca lutou nesse período. Então ele não tinha roupa que servia a ele. Aí na pesagem, o King Kong fazendo assim pro soldado. Eu falei, Magno, esse sistema não vai ser uma bosta, não vai valer nada. Ele vai perder nenhum round. E aí foi o primeiro round, começou a primeira metade do primeiro round, o King Kong tava perdendo. Terminou o primeiro round apertado. Do segundo, faltando 15, 20 segundos na luta, o King Kong bateu no soldado, faltando 20 segundos e nocauteou o soldado. Ganhou a luta, fechou.
Era baixinho, jogou os baixinhos.
Então foi uma coisa, foi uma história, dá pra fazer um filme com ele. Então agora, continuação da história, essa é a parte 2. Tem Rock 1, agora esse é o Rock 2.
Nos filmes, o King Kong nunca venceu, viu?
É verdade.
Os militares, os soldados, foi tudo pegar ele.
Tá. Mas vamos terminar a história sobre o René Soldado, porque é uma pena acontecer
não,
com ele.
Não, cara, ele fantástico, ele teve uma... Acho que ia lutar, né, no ACA.
Ele já tava na semifinal, ele ganhou $50,000.
Ele quebrou a canela, né, no acidente de moto.
Uma moto passou.
Nossa senhora.
Um dia antes de ele embarcar pra Rússia.
E aí eu vou te contar, ele deu a volta por cima. Eu adoro essas histórias assim de superação. Ele recuperou... Voltou pra CA, acho que perdeu. E agora, recentemente, ele fez um lutão que parece que ele nocauteou.
Sério?
Lá na CA, cara.
Sabe quando eles põem aquele espinho com ferro na perna? É. Ele tava usando isso por um ano.
É, extensor, né? Extensor na tal.
Mas recuperou, né?
E o CA não mandou ele embora. Esperou ele recuperar, deu uma luta. Acho que ele perdeu. E aí agora ele fez outra. Foi uma luta boa. E agora ele fez uma luta lá e ganhou, cara.
Superação.
Então, assim, é de se admirar, de se admirar. Eu gosto dessas histórias, eu tenho respeito, eu sou bem profissional, eu sou fã das pessoas que eu luto, né? E eu tenho uma concepção comigo. Se você quer ser visto, se você quer chegar, você tem que brigar com quem tem nome. Uma coisa que eu sempre falo, eu tô pronto pra enfrentar os melhores, não importa quem vai aparecer na minha frente, eu já fui pra Rússia sozinho uma vez, já fui pro Cazaquistão sozinho, eu fui pra Rússia lutar o evento do Khabib,
doido.
Eu fui pra Rússia lutar o evento do Khabib no Magomedov, o Eagle UFC, e eu tinha me tornado o primeiro, né, pelo MMA Premium, e tava entre os 5 no Tapology, 84 quilos, aí os caras cresceram e me chamaram, só que era na categoria que não era minha, 93 quilos, contra um Olympic Wrestling invicto.
Na casa deles.
Na casa deles. E não me deram corner. E aí eu fui pra São Paulo. Em São Paulo eu encontrei dois mineiros que iam lutar no evento. Fiz amizade com eles. E vamos.
Ser meu
corner. Você vai ser meu corner. Exatamente. Você vai ser meu corner. Vamos junto. E a gente foi. E aí eu tive uma lesão muito grave, né? A gente foi uma luta muito boa, só que aí ele me deu uma joelhada meio que irregular, né? Só que no momento eu não consegui, acusar, né, que foi irregular. Eu só tomei a joelhada e, meu irmão, foi um choque que eu tive uma fratura na L2 e na L3, né, nas vértebras aqui. Foi bem sério mesmo. E aí eu voltei. E aí eu também fui pro Cazaquistão. Aí me deram uma luta lá, eu fui pro Cazaquistão lutar contra o queridinho deles, num peso combinado de 90 quilos, não me deram também corner, né? E aí eu fui de novo em São Paulo e encontrei. Dessa vez eu encontrei dois baianos lá. E eu fui com os baianos pro Cazaquistão. E chegou lá, eu perdi muito rápido, fui nocauteado no primeiro round. O cara também era invicto, né? E tem uma história interessante nisso aí, né? Aí eu tava no Cazaquistão e minha mulher me ligou e falou, tá bom, né? Chega. Eu falei assim, cara... a gente fica pensativo, né? Quando a gente perde assim, ainda mais na idade mais avançada. E eu falei, cara, vamos fazer o quê, né? E aí eu, voltando no avião, né? Os meninos, os baianos lá atrás, comendo, bebendo, vai levando, soldado e tal. Aí eu comecei a ver os filmes. Comecei a ver os filmes, né? E aí um filme me chamou a atenção, que é o filme do George Foreman, né? A história dele. E aí, a história dele é que ele foi um rapaz de classe social muito baixa, né? Roubava, fazia besteira, foi pro internato. E aí, um monitor conheceu ele e falou, você leva jeito pro boxe. Ele era bem agressivo e tudo mais. E aí, ele criou e consolidou uma história dentro do boxe. E um dos adversários dele era o Muhammad Ali. Ele perdeu pro Muhammad Ali, né? E aí, ele foi... perdeu essa luta e ele apagou. E aí ele foi pro banheiro, né? E todo mundo, Jorge, a gente achou que você tinha morrido, cara. Aí ele acordou assim, de repente, falou, meu Deus, eu tive uma visão, encontrei Jesus. Aí os caras, sério, ele falou, não vou mais lutar boxe. Aí eu falei, como é que é? Não vou mais lutar. Simplesmente ele foi pro chuveiro gelado, tomou um banho e saiu. E aí ele abriu um instituto, começou a treinar, ele virou um pastor, né? Ele começou a congregar e tudo mais. E quem cuidava dos negócios dele era um amigo dele que estava no internato com ele, só que ele era do álcool e da jocatina, né? Gostava de jogar. E aí um belo dia o Jorge Foreman chega na academia dele, que ele tinha montado, e não tinha luz, e o aluguel estava atrasado. E aí ele falou, caramba, o que eu vou fazer? Aí a mulher dele chega do trabalho e vê o Jorge com quase 150 quilos batendo um saco de boxe. Ela olhou pra ele e falou, ué, Jorge,
o que
você tá fazendo? Ele, mulher, só sei fazer duas coisas na minha vida, adorar a Deus e lutar. E nós estamos na M, a gente não tem nada, o que eu vou fazer? Vai voltar a lutar. Ele procurou o ex-treinador dele. Quando ele procurou o ex-treinador dele... E falou assim, Jorge, você matou todo mundo, você quase acabou com a gente. Você desistiu, cara, você quer voltar? Ele, eu quero, preciso. Isso com 45 anos. E aí ele falou assim, vai me ajudar a voltar? Ele falou, Jorge, você tá pesando quanto? Aí o Jorge mentiu. 130, ele falou, mentira. Ele, não, 145. Ele falou, Jorge, volta aqui com 120. Aí ele, quando treinou, voltou com 120. Aí ele fez várias lutas. E ele foi o campeão mundial de boxe mais velho da história, com 45 anos.
Isso.
Quando eu cheguei em Brasília, sabe pra quem eu liguei? Pro Magno.
Alô, Magno.
Aí a Fernanda falou assim, você tá maluco? Você falou que ia parar, não sei o quê. Meu pai, minha mãe tá na hora. Eu falei, não. Aí eu tinha visto a luta do Buda com o John Allen. Eu falei, Magno, me dá o John Allen. Como é que é, soldado? Falei,
você é louco, né?
Eu falei, me dá o John
Allen. Você deu uns tapas na cara.
Aí eu falei assim, me dá o John Allen.
Eu tô te falando que é o cara mais velho louco que eu conheci.
Você tá vindo de derrota russa, você vai voltar com o John Allen? Vamos pegar um...
Aí eu falei, me dá o John Allen, me dá o John Allen. Aí eu falei, me dá. Aí ele foi, vamos casar então, soldado. E você foi com o John Allen. E a gente foi. E eu me lembro que antes de entrar, tava mó loucura. Todo mundo, mete a porrada no John Allen, mete a porrada no John Allen. Porque ele não bateu peso, né? Eu ganhei 30% da bolsa dele, ele bateu 86 quilos, eu bati 84, mas eu aceitei lutar com ele. E eu escutei que ele tava falando no vestiário que eu ia ser uma luta fácil, que ele ia me vencer rápido.
Foi uma luta fácil pra você.
E aí acabou que eu nocauteei um cara que nunca tinha sido nocauteado, um ex-atleta do UFC, né?
Foi menos de 2 minutos, né?
É.
Eu lembro,
foi do meio pro final do primeiro round.
Foi, né? Sempre no primeiro round, lembro exatamente.
Ele tava me dando chutes muito fortes na panturrilha. Muito. Eu falei, cara, subiu um vergão na minha perna. Eu falei, nossa, eu tenho que agir rápido. Aí eu troquei a estratégia. Eu sabia que ele ia estar pesado. A gente tentou colocar ele pra baixo. Eu falei, e a gente mudou a estratégia no quarto, né? A gente treinou no sábado de manhã no quarto. Eu falei, ele vai estar pesado. Eu tenho certeza que se eu tentar colocar ele pra baixo a primeira ou a segunda vez e não tiver sucesso, eu vou ter que mudar a estratégia. Foi dito e feito, eu dei meio que um knockdown, um semi-knockdown nele, foi pra trás, eu tentei botar pra baixo. Ele parecia uma rocha. Eu falei, não, não vai dar.
Não vai dar.
Eu falei,
homem,
não vai dar, não vai dar pra botar ele pra baixo. Eu falei, vamos usar a estratégia que a gente fez, né? Agora a gente vai fintar a queda e vai subir de uppercut. Foi perfeito.
Foi lindo.
Foi perfeito. Eu fingi que ia na perna e ele subiu com um gancho. Ainda chega, pegou no meu rosto, do jeito que pegou a mão dele, a minha subiu. E aí a gente foi feliz, fomos pra disputa de cinturão.
A gente postou esse nocaute ontem, antes de ontem. Entra no nosso Instagram, vocês vão ver.
E aí pronto, eu fui credenciado pro cinturão e ganhei, né? Mas a história não acaba por aí, né? Eu quero ser o campeão 45 anos. E esse filme do Jorge Foreman me motivou muito. Foi engraçado porque, cara, eu comecei a ver o filme, eu vi uma vez. Aí o pessoal começou a me olhar, eu chorando, chorando. Aí o baiano veio assim, que porra, tá chorando aí, cara? E eu, não, 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 tá tudo bem. Aí passou o filme, eu fui lá atrás, comi um sanduíche, tomei uma Coca-Cola e voltei. Falei, vou ver de novo. Aí botei a segunda vez o filme, dormi, acordei, vi de novo, chorei, dormi, acordei.
Quantos dias,
cara,
que esse voo?
Eu vi o filme três vezes. Cazaquistão pro Brasil é 24, mais de 24 horas.
Puxa vida.
Eu vi o filme três vezes, cara, esse filme entrou na minha cabeça, foi uma coisa de louco, assim. E quando eu cheguei, minha mulher falou, tá bom, né? Vamos cuidar da equipe e tal, vamos fazer atleta. Eu falei,
ainda não.
Ah, vamos continuar sim, claro, mas eu não vou parar. O quê? Não acredito. Eu falei, eu quero. Aí foi quando eu cheguei, liguei pro Magno. Magno, calma, soldado. Calma, eu falei, me dá o John Allen, eu quero o John Allen. Pediu o John Allen, assim.
E
então,
foi,
assim, eu tenho
veio.
Essas coisas, eu tenho essas coisas comigo, né?
Maluquices, né? Conta um pouco como que foi quando ele falou de Onela, porque eu imagino que vocês...
Antes dele só completar e falar dessa luta, deixa eu só falar que nós estamos com 360 pessoas acompanhando vocês.
Nossa,
então vocês estão bombando, tá?
Glória,
episódio
glória.
Tá
obrigado,
altíssimo.
Brasília,
nível.
Obrigado, Brasil.
Vai, Átila.
Então, vamos lá. O Rafael sempre foi esse cara assim, meio maluco. Eu até falei pra ele, pô, Rafael, tem que parar com você arrumar essas confusões pra nós, velho.
Tá doido,
ele já tinha esse plano, ele já tinha esse plano aí do John Allen há muito tempo, ele falou que ia parar. Só que eu fui e falei, pô, irmão, se não tem como parar, tem eu, velho. Como é que você vai parar? O Rafão, ele é o meu irmão, ele me ajudou muito na minha carreira, que nem você, David. Já fui muito problemático com droga, essas paradas dele, onde ele foi me salvou. Hoje em dia eu sou grato por ele. E isso tudo, o John Allen, foi tudo da cabeça dele, ele programou tudo. Ele que quis, perguntou se eu ia com ele ajudar. Eu falei, tamo junto, você quer? Tipo assim, é. Tipo,
você tá louco, eu vou pular
tá
junto.
Eu sei que você é doido, mas eu só falei, que carro a gente vai? Que carro a gente vai? Ele falou, vamos no meu, então vamos. E fomos pra São Paulo e foi tudo planejado, que nem ele falou.
É, tem essas coisas assim.
Do John Allen, do Clebinho. Então,
é porque às vezes a gente vai falar umas coisas assim, as pessoas falam assim, rapaz, será que esse cara tá inventando?
Até que ele
será
é doido.
Será que ele tá na cabeça? Mas, muitas das vezes, assim, quando acaba o dia, né? Tô no meu carro, eu deixo o Átila, deixo um aqui, deixo um ali e vou pra minha casa, né? Boto meu louvorzinho, vou pra casa orando, chorando. É bom que a gente tá sozinho, ninguém tá vendo, né? E aí vem imagens na sua cabeça, vem situações, assim, que acho que todo lutador deve pensar, assim, né? Você ser campeão, você ganhar um cinturão, você almejar, né? E tem uma coisa que eu carrego muito comigo, que é o pensamento atrai, né? E quando você tem muita fé em Deus, as coisas vão acontecendo sem você menos esperar. E muitas das vezes que eu tava voltando pra minha casa dirigindo, eu pensava no cinturão do SFT. Eu pensava num duplo cinturão. Porque assim, eu achei que ia acontecer de uma maneira diferente. Eu achei que eu ia pros Estados Unidos ser famoso. Pô, eu tive uma oportunidade de ouro, que foi quando eu fui pra casa do Daniel Gracie, que ele me recebeu lá. A gente, pô, a primeira vez que eu fui, eu ia lutar com o russo, Ruslan Melikov. Não deu certo, uma semana o russo disse que machucou a costela e eu fiquei lá 3 meses nos Estados Unidos, meu dinheiro acabou, aí o Daniel, você vai embora? Eu falei, preciso ir embora, eu tenho uma mulher no Brasil, já tô aqui há muito tempo e eu preciso voltar. E aí eu voltei. E aí deu alguns dias assim que eu tava lá, né? Ele falou, cara, arrumei uma vaga pra você no Bellator. Eu falei, meu Deus. Eu ia lutar com o marido da Paige Van Zandt, é o Austin Van der Voort. O cara brabo, 8-0, eu gosto dessas coisas. Eu falei, vamos.
Isso aqui só me dá encrenca.
E eu falei, vamos. Aí tava tudo certo, tinha comprado passagem e tudo. E aí não me aceitaram porque meu visto era de turista, de 10 anos. Aí eles queriam o visto de trabalho, aí acabou que eu voltei. O diretor de artes marciais está aqui, né? Foi meu preparador físico durante 5 anos Marcão. Aí. Ele acompanhou desde a minha primeira luta internacional, né, Marcão? E acompanhou todas essas minhas idas para os Estados Unidos, né? Com Daniel Grace. E eu voltando sem lutar, cara. Imagina, você foi para os Estados Unidos, fiquei 3 meses lá, tudo certo.
Agora, como que você fez 3 meses com $900? Eu não faço uma semana com $900.
Eu fui pro trabalho,
Tá louco.
Eu não tinha o quê? Eu fui pra obra. Os brasileiros,
guerreiro, né?
Eu fui pra obra, trabalhei, entendeu? Final de semana eu botava chão lá nos Estados Unidos. Aí o Daniel até falou assim: cadê o soldado? Cadê o Rafael? Aí foi trabalhar. Não, cara, é pra ele treinar e tudo mais. Pô, fazer um dinheirinho.
Tem que comer,
pra,
né?
Pra poder comprar alguma coisa pra comer, né? O Daniel, querendo ou não, me ajudou muito, me sustentou, né? No início eu tava com $900, mas $900 vai indo. Ainda mais, tinha brasileiro lá, emprestei pra outro, e devolve aqui.
E nunca paga de novo.
E aí eu falei assim, cara, vou pra obra. Fui pra obra, fiquei lá trabalhando na obra, fiz um dinheirinho, e aí voltei. E aí, quando eu voltei, fiz uma luta, né? Se o Marcão lembra, a gente foi pra Goiânia, né, Marcão? Fui defender um cinturão que eu tenho lá, o do NP Fight. Quebrei minha mão, ganhei do cara, quebrei a minha mão.
De novo?
Botei uma placa com 6 pinos na mão. E aí, eu com 30, 40, 5, 60, uns 30 e poucos dias de operado, o Daniel falou: rapaz, vai ter um evento dentro, vai ter um Cage Fury dentro de uma base militar americana na Virgínia. Aí eu olhei pra minha mão assim, bora, o Marcão, você é doido? Eu falei, bora, meu irmão, vamos treinar do jeito que der. Eu bati a manopla, a direita era na manopla, a esquerda era na manopla, a direita era na raquete. E assim eu fui treinando. Eu falei, se quebrar lá, os caras vão me ajudar, vão me levar pro hospital mesmo. E o Daniel falou, agora que a gente vai lançar o soldado, cara. E coisa foi mais linda. A gente descia, a gente saia do helicóptero pra dentro do octógono. Era uma coisa maluca. Aí o Jamie Pickett, eu tô com dor de barriga. Eu falei, eu aceito ele mais pesado. Não bateu o peso, eu aceito ele mais pesado. Eu fui descido da Filadélfia de trem pra Virgínia, nos Estados Unidos. Entramos na base militar, uma coisa de louco, parecia uma cidade, tudo certo, ele não apareceu na pesagem e tudo mais. Eu acabou que, cara, vida. Um sonho frustrado, né? Um sonho frustrado. Era dentro da, eu tava com a minha boinazinha, tudo certo, dentro da base militar americana, as bandeiras. Porra, uma coisa de louco, assim, sabe? Eu olhava, cara, eu vou sair de dentro do helicóptero pra dentro do queijo.
Que chique.
Que loucura. E ele não apareceu pra lutar.
Né?
Mais uma vez, né? A gente teve tudo pra desistir, né? Mas acabou
Mas por isso que você tá fazendo sucesso. Todo mundo que tem sucesso na carreira, do Facebook, Mac, todo mundo sofreu. Todo mundo falou, não, você tá doido, não faz isso. Todo mundo me fala, meus amigos, eu fiquei seis anos sem dormir. Eu sou designer, escrevo roteiro, edito vídeo, sou presidente.
Tudo.
Eu faço tudo. A gente
é
uma equipe. Eu não durmo, mas porque. E meus amigos, minha família fala, mas você tá doido, desiste. Eu falei, não vou desistir. Eu acredito muito nisso. Eu sei que vai dar certo ou vai falhar. Terribly. É um ou outro, não tem nada no meio. Porque a gente tá aqui pra fazer ser o segundo maior do mundo. O Pereira Romano caiu, então quem sabe, mas tem dinheiro para os top 5 do mundo. E eu acho que a gente já tá, se você for analisar nossa luta, nem os Estados Unidos tem card que nem esse. O americano escolhe mais ainda que os brasileiros.
É verdade.
Eu tô 6 anos tentando trazer um americano pra lutar aqui. Eles têm medo, não do crime da rua, eles têm medo de perder pro soldado.
E aí eu vou falar, até chega a ser engraçado, porque eu tava vendo uns podcasts, né? E chega a ser uma afronta, né, com os antigos, esse negócio de escolher luta. E eu fico feliz porque eu tive uma cultura old school, vamos dizer assim, né? Eu vi o meu mestre não escolher adversário, Vale Tudo Japão, Deep, Shotô, quando era no Japão, ainda não era nem Shotô Brasil, onde o André Pederneiras abraçar o Shotô, era Shotô Japão. Né? Então, assim, como é que você vai falar pra esses caras que lutaram Pride, que lutavam rounds de 10 minutos, que vai de chute na cabeça, pisão no crânio? Como é que você vai falar pra esses caras que escolher luta?
Não.
Como é que você vai, tipo assim, eu sei que hoje em dia muitas pessoas querem fazer a carreira de uma maneira mais acertada, né?
Mas eu também não entendo, porque eu não sei, será que você tem que me falar, os atletas que o manager monta o cartel, eles acreditam que são bons? Ou eles sabem que eles são falsos?
Eu
porque,
não sei, eu não sei.
Porque você pode ser um 15-0, você pegou, nunca pegou ninguém bem na sua vida. Se ele acredita que ele é bom, quando ele perder, ele nunca mais vai voltar, porque ele vai achar, eu sou o super-homem. Aí ele vai pegar um cara que tem um cartel positivo e vai apanhar em 15 segundos e acabou o sonho. E o que eu fico muito bravo, você estragou com a vida do menino. Você deixou o menino acreditar que ele é bom.
Traumatizado.
Ele ficou lutando, 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 acreditando que ele é foda. Pode falar.
Pode.
E aí, quando ele pega um verdadeiro atleta, ele perde e acabou a carreira. Sim. E agora jogou a vida inteira fora.
É.
Então, sabe, eu acho que as primeiras duas, três lutas, sim, tem que ser uma luta apertada, mas chegou na quinta luta, o que vier, pega, cara, pra você saber se sou bom ou não. Você não quer descobrir depois de 15 lutas que eu sou... Que eu não sou
mais
bom.
Ou menos.
É, você tem que aprender rápido. E tem muita atleta que você vê que depois da primeira derrota nunca mais volta pra... Nunca consegue lutar.
Frustrado, né?
Tá cheio de gente com cartel. A gente usa muito tapaulde.com. A gente acha os atletas lá. E uma dica que todo presidente, que nem eu, vai falar: é o melhor card do Brasil. Entra no tapaulde.com, você vai ver, tem gente num 10-2 lutando. Cara, foda. Olha as duas derrotas, as únicas duas lutas que ele pegou um cara com carta positivo. E as 10 vitórias, ele só pegou gente que tem atleta 0,35. É profissional pra perder.
Pra dar vitória pros
outros. Então, tem muito 10-2 que minha filha de 10 anos bate neles.
É, qual é?
E o De Loco, que o De Loco é 6-6 ou 7-7, o cara só pegou luta dura. É um 7-7 que vale muito mais que a maioria dos 10-0 que tem no Brasil.
É.
Excluindo essa mesa.
Atila, você tem quantas lutas?
Eu tenho 10 vitórias e 7 derrotas. São 17.
Uma foi minha culpa, né? Você ficou nervoso.
Vi você, falei, opa!
Eu tava no evento.
Eu quero.
Aí tava tão nervoso. Eu fui soldado e tava muito nervoso.
Na verdade, foi uma coisa inesperada pra mim, porque tava. Como eu já tinha pedido pra lutar o SFT, né? Então já tava naquela esperança. Aí veio David, veio Daniel, veio Rafão. Então aquilo ali, pô, veio família, que nem o Rafão. Quando a gente luta Brasília, é um peso, né? Fica um peso que tem família, tem vocês, amigo, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo. Então, isso ali que me deu uma sobrecarregada, mas eu acredito muito em Deus, eu tenho fé que nem você falou, eu não gosto de desistir. Desistir é uma palavra pra mim que não existe. Então, eu... Creio que essa daí eu vou dar um show. E é isso aí.
Então, até bom que eu tava aqui no outro vídeo, porque eu já terminou os nervos do presidente.
Já acabou,
perdi pro presidente, agora acabou. Vou ganhar.
Não, pronto. Agora o presidente tá de boa comigo, o presidente tá de boa comigo. Agora é.
Presidente virou meu amigo, né, presidente? Olha aí.
Agora vai dar bom.
E como é que vai ser? Essa luta, tá no mesmo, lutando no mesmo card que ele, 9 atletas de Brasília. Você tá nervoso? Ou tá menos que antes?
Na verdade, eu tô felizão. Eu sou só gratidão, só tenho a agradecer porque o SFT eu tô acompanhando o Rafão desde a primeira luta. Só a primeira luta que eu não fui, porque eu tava no campo do Borrachinha com o Rock Load.
Por isso que você perdeu.
E ele...
Ele é seu mascote.
Depois
você não aprendeu nada.
Pois é, depois dessa eu fui todos com ele, ele ganhou. Só o Buda que ele empatou, né? Mas pra mim, ele ganhou também.
É porque vendeu muito. Foi sucesso. Foi pico de audiência, não foi aquela luta?
Foi
pico de audiência. A gente estourou.
Estourou.
Foi bom.
Bateu o recorde aí de não sei o que. E pra mim é muito feliz, né? Porque, como eu te falei, o Deus me deu essa oportunidade. Era o meu sonho ter lutado no SFT. Depois que eu acompanhei todas as lutas do Rafão, isso virou uma... Mexeu com a minha cabeça e tá lutando. Primeiro evento que eu luto no mesmo...
Ah, você não lutava no mesmo evento?
Nunca, sempre era. Atila, tem uma luta em Goiânia.
Ou eu acompanho ele ou ele me acompanha.
Ou eu acompanho ele ou ele acompanha. Então, agora é a primeira vez que a gente vai lutar junto.
E você tem que acabar a luta rápido pra você estar no corner com o soldado?
Sim, meu Deus te ouça, viu?
Não, é engraçado.
Geralmente eu peço um desconto se é uma luta de um round, mas não vou pedir o desconto.
É engraçado. Toda vez que eu vou entrar pra lutar no SFT, esse psicopata vem. Só mais uma vez.
A gente tem uma fala.
Faz a mágica só mais uma vez. E quando ele fala isso, eu fico louco.
Desde quando eu fui pra primeira luta dele. Aí veio aquela onda, né? Que os bichos falam, pô, Rafael, eu vou... Aí, que nem o do John Hall, a gente ouvia os comentários. Ah, o bicho vai perder, velho. O bicho é mais velho, quebra esse cara. Eu ficava olhando assim, teve uma hora que eu até chorei. Qual foi? Foi do Clebinho.
Do Clebinho.
A galera começou, vai morrer. Vai morrer. O Rafael, pão, congelou. E eu olhei assim, caraca, Rafael, é o seguinte...
Só tá eu e tu aqui, velho. Faz aquela mágica, pelo amor de Deus. Só mais uma vez.
Só mais uma vez.
Só mais uma vez. E toda vez que eu falo isso, ele faz a mágica, velho. Então,
tem aquela
isso.
música, Just
ele tem time. Que dar esse corne, rapaz.
Então, tipo, ele é inspiração pra mim, cara. Meu irmão é inspiração. Quem não sabe, eu conheci ele lutando, tá? A gente se lutou. A primeira minha luta eu ganhei, a dele ele perdeu. Aí a gente se encontrou. A segunda luta dos dois... E ele me imitou o corte de cabelo.
Não, para de mentir, cara. Para de mentir, meu irmão. Ele contou... Eu cheguei na pesagem com o cavanhaque, o cabelo cortado e um cortinho aqui. Aí no dia da luta ele tá igual a mim.
Combinando!
Foi, cara, isso foi uma.
Combinandinho.
Uma derrota pra mim que não foi.
Que fofo, os dois combinados.
Sabe como é que aconteceu foto. Que a gente ficou amigo? Foi tipo assim: eu tava sozinho em Brasília treinando por aí, né? E aí eu encontrei o primo dele. Aí eu falei assim, porra, bicho, eu tô sem treino e tal, cadê teu primo? Ele falou, ah, desistiu, tá doido por aí e tal. Eu falei, é mesmo? Então deixa eu ir atrás dele.
Tava no modo apocalíptico.
Tava no... E aí eu fui atrás dele. Aí quando eu achei ele, eu falei, não, bichão, vambora. E ele tentou fugir outras vezes, né? Eu falei, não, vamos treinar. E começou a me ajudar e tudo mais. Aí de repente ele, filho, mulher e tal, sumiu de novo. Aí um dia eu tô saindo do treino de jiu-jitsu lá no... Lá no... Caraca, na Zassu, né? Esse foi, dia foi o
foi
dia que...
Onde a chave virou?
Eu saí do treino de jiu-jitsu na Zassu, né? Aí eu passei no Banco do Brasil, ali no começo da Zassu. E eu entrei no mercado. E eu tinha acho que uns meses que eu não te via, né? Aí quando eu vi, cara, eu tô vendo fiquei um gigante. Meu irmão... É,
trabalhava de repositor.
Repositor, né? Aí eu falei, e aí, grandão, beleza? Ele me olhou assim, me assustado, desconfiado.
Né? Tipo,
aí eu falei,
mas, tipo, meio sem
eu
jeito,
falei, e aí, bichão, o que que tu tá fazendo aí, cara? Eu tô trabalhando, tô com filho e tal. Eu acho que é melhor pra mim. Eu falei, bicho, tá falando sério.
Pela cara do Rafael, eu vi que
eu
ele
falei,
não
assim,
gostou.
Tu
falei,
tu
hora.
Tá falando sério, tu vai desperdiçar esse talento, tu vai desperdiçar esse monstro que tu é, cara. Porra, vai trabalhar dando personal que você vai ganhar a mesma coisa ou mais do que você fazendo aqui. No outro dia ele saiu do emprego.
No outro dia foi.
Todo dia ele saiu do emprego, busquei ele pra treinar e estamos até hoje.
A gente ficava inseparáveis.
Tinha uma época que a gente ficava o dia inteiro na rua. Meu preparador físico, Marcão, tá aqui, tá aqui atrás. E eu fico muito feliz de estar todo mundo junto, porque o Marcão acompanhou toda essa história que eu contei aqui. Acompanhou tudo desde o início, né? E aí a gente falou, bichão, vamos nessa até dar certo. A gente não tinha luta, a gente ficava o dia inteiro, às vezes só com fruta e whey protein. O dia inteiro treinando, o dia inteiro.
Comentava nessa
FT, o Rafa
chamando. O Rafa ainda, a gente já tava...
Treinando, sem oportunidade, e não tinha luta e tal. E hoje em dia, eu fico feliz, né? Eu tenho que fazer esse comentário aqui, porque... É, o que tem acontecido no Distrito Federal, e eu tiro como exemplo, na época que eu lutei com o Mário, né? Que veio o Ian problema me ajudar, o Rafael me ajudar. E depois da luta eu falei, é assim, não sei se vocês vão lembrar, depois vocês podem até ver no final. Eu falei assim, ó, o Centro-Oeste precisa de visibilidade. O Centro-Oeste é um celeiro de talento desperdiçado. Eu falei ao vivo isso na Band, né? Que a gente precisava ser ajudado. E aí... Beleza, o tempo passou, né? E hoje em dia a gente vive uma realidade totalmente diferente, né? O eixo meio que mudou. Era São Paulo, Rio e o Sul. E hoje em dia os olhos estão virados pro Centro-Oeste. Porque a gente tá com vários atletas. A gente tá com vários atletas. A gente tá, assim, num expoente de ascendência muito grande. Mas por quê? Por que que as academias estão cheias? Por que que... Atletas que não tinham esperança no MMA de viver da luta, de competir, de viver do esporte. Por quê? Porque a Secretaria de Esporte, junto com o deputado federal Júlio César, com o deputado distrital Martins Machado, com o secretário Renato Junqueira, eles têm feito algo que nunca foi visto no Distrito Federal.
É incrível que eles estão fazendo o trabalho deles. Então,
eles
parabéns.
Eles estão fazendo algo que nunca foi visto. Eles estão realizando um sonho meu.
Não sou seu, milhão de faixas pretas que moram aqui em Brasília, né?
E eles às vezes nem estão sabendo o que está acontecendo, né? Porque é tanto trabalho, não só das artes marciais, do esporte em si, do MMA, mas todos os esportes do Distrito Federal. Mas eles de repente nem sabem o que está acontecendo. O Atila foi para a Rússia, campeão do meu evento, do Soldado Combat, 84 quilos. Tem atletas indo para o Dana White Contender Series. Tem atletas no SFT, tem atletas espalhados, sim. Então, mudou, virou um pouco a chave, né? As pessoas estão vendo oportunidades e estão com academias mais cheias, profissionais procurando o esporte, né? Então, assim, eu fico muito feliz em fazer parte dessa história, né? E agradecer esses três caras que são fantásticos aí, que estão fazendo essa diferença e estão mudando vidas, né? E estão mudando vidas, assim, no Distrito Federal, né? Não só eles, né? Porque é uma equipe, a Secretaria de Esportes, né? O diretor de artes marciais está aqui, que foi meu preparador físico durante 5 anos. E acompanha.
E ele vai
tudo,
falar, né, dessa preparação. Ele vai entrar aqui.
Agora chama as meninas para começar a treinar aqui. A gente precisa mais mulher do treino.
Mais, né?
E vocês assim, têm uma casa, olha, caso se fosse por mim, ia ser metade de luta feminina. Eu queria que fosse luta masculina e luta feminina.
Tô aqui.
Eu fico bravo quando o Magno não tem mais de 2 lutas. Eu falo, Magno, eu preciso casar, eu quero pelo menos 4 ou 5 lutas. Todo youtuber a gente faz um evento 100% feminino. Eu lembro a primeira vez que ele falou, David, eu falei, olha, se você não casar 2 meninas, você vai raspar as pernas, vai pôr uma saia e vai lutar.
Vai entrar lá dentro.
E graças a Deus...
Você gosta de raspar a perna.
Graças a Deus, são 7 anos.
Os cara me mandou mensagem.
Agora, né?
Os caras me mandou mensagem assim, ai... O King Kong tá raspando as pernas e pintando as unhas. Eu falei, sangue de Jesus tem poder.
Tá doido.
Cada um tem seu
estilo, né? Cada um tem sua.
Aproveitando e puxando rapidinho. Aproveitando e puxando o gancho da secretaria, eu quero agradecer também, porque em junho agora eu vou estar disputando o Mundial na Itália, pela WBC. E foi graças à secretaria que ajudou a gente com a passagem. O Matheus Bahia também, a Patrícia, o Marcos que tá ali, que ajudou muito a gente lá dentro, porque não só trazendo os esportes para Brasília, mas levando a gente para fora também. Eles ajudam com a questão do compete, então não só a luta, mas não só o Muay Thai em si, né? O Jiu-Jitsu, todas as outras, eles levam a galera para fora, tinha gente... que vai lutar o Mundial de Jiu-Jitsu agora que eu conheço também, então eles estão ajudando todo mundo, e fica o meu agradecimento especial, eu sou garota propaganda da secretaria, porque eles são incríveis.
Quando que vai ser essa luta?
Vai ser em junho, dia 25, eu viajo.
Então dá tempo de recuperar e lutar no Outubro Rosa.
Isso
aí.
Outubro Rosa, fecha a luta.
Bora, bota ela.
Você traz ela pra lutar no Outubro Rosa. Esses vão no socorro, né?
Nossa mascote, vamos botar ela pra...
Você tem 18, você tem com 18?
Eu tenho 16.
Aí ele não dá.
É uma garota.
Mas eu posso lutar no Amador. Dá um jeitinho pra gente. Dá um jeitinho pra gente.
A gente tem um Amador. Magno, põe ela pra lutar no Amador.
Tá escutando aí, né?
Se não soltar, ela vai me bater.
Tá pensando?
Eu já tentei colocar ela agora, mas não deu certo, não.
Não achou o adversário.
Não, tava, o Magno, coitado, ele sofre muito. Ele é o matchmaker mais odiado do Brasil. E ele apanha de mim todo dia. Fala, Magno, não.
Você é doido.
E sabe o que é engraçado? O Magno sabe que a gente pensa muito igual. Quando ele manda, David, dá uma olhada no tapau desse cara. Eu falei, já sei que eu vou falar não. Porque você está me mandando, é porque você quer que eu te convencer você que pode deixar a sua. Eu falei, nem vou perder meu tempo olhando. Se você me mandou o tapau para ver, quer dizer que é não. E geralmente é sempre assim. Porque a gente... A gente faz um evento para ser o melhor do Brasil para o público. A gente não representa nenhum atleta.
Legal.
Todos os outros eventos, eles têm os atletas da casa. Então, você sabe quem vai ganhar, geralmente. Atleta casa...
As equipes, né?
E olha, cada um tem sua estratégia. Eu não estou criticando ninguém. Sim. Você tem sua equipe, sua estratégia. Essa é uma fazenda para mandar atleta para fora. Para chegar lá e perder, tudo bem. A gente não representa ninguém, mas tem o Carlos Prates, 2 vezes campeão, tá bombando. Rufi, única derrota da carreira dele foi na CBT, tá bombando. André Mascotti, campeão da CBT, tá bombando. Karine Killa quebrou o braço da Siri Rocha, onde que não se quebra. Ia disputar cinturão, 5 dias no cinturão, foi chamar pra você, tá bombando. A Luana Santos, que saiu do nosso Amador, tá bombando. Tem a... Quem mais? Tá cheio?
Tá cheio.
A Denise Gomes, a Kathleen Esquentadinha. Eu não represento ninguém. A gente fala, David, você tá representando essas... Não. A gente... Se você sobrevive no SFT, você vai longe.
Você vai longe.
Você é um atleta de verdade.
É verdade.
Sem
comentários, né?
Tem 12 atletas bombando no UFC e eu não represento ninguém. Às vezes, o pessoal fala dele, você não quer representar essas pessoas. Eu falei, se eu quisesse representar esse atleta, eu não ia ter esses atletas lutando, porque eu ia botar atleta para ganhar a luta, ia montar cartel. E eu não ia ter 12 atletas no UFC. Eu tenho esses 12 no UFC porque a gente faz a luta boa, difícil. como você já sabe.
Ave Maria.
E até o que o público quer ver, né? Pensando como...
quer ver, então...
Luta de verdade.
É luta de verdade.
Eu quase morri com o Mário. O Buda quase arrancou minha cabeça no murro. O John Wallace chutou minhas pernas.
Aquela luta
e com... o Clebinho quase me ganhou também. Me deu um soco, eu virei a cabeça de lado, mas eu consegui voltar.
Só foi pegado.
A gente costumava usar a CVT onde os campeões nascem. Paramos, porque agora tem outros eventos com pianos. Então, foi, então deixa os outros usarem. Mas falando da luta com o Mário, eu pensei que ia ser que nem Rock 2. Usarem. Onde que os dois caem? Porque eu pensei que os dois iam cair.
Ah, essa luta do Mario, eu tava no corre. Foi a primeira vez que eu fiquei.
Eu só orava. Paralítico, luta, eu só orava. Os dois caíram assim no chão. Eu lembro no meio da luta, eu tava comentando, eu perguntei, Ivan, já aconteceu de duas pessoas caírem no meio de uma luta que nem aconteceu? Acho que foi Rock 2 que termina assim, né? Isso vai ser um Rock 2. Os dois estão sem gás. Não tem como, os dois estão mortos. E você tem desculpa. O Mario Cross é 17 anos mais jovem que você.
É, 17.
Não, eu só orava. Pelo amor de Deus, levanta, irmão. Pelo amor de Deus, levanta. Eu não conseguia falar nada.
Faz
só...
a mágica mais uma vez.
A minha mãe falou que tava assistindo. Quando viu meus olhos virando, deu dor de barriga, ela foi dormir. Aí meu irmão liga pra ela. Mãe, mãe, o Rafa ganhou. Ela falou, ganhou? Mas eu vi ele morrendo.
Ganhou meu como?
Filho. Ela conseguiu ir dormir, ela conseguiu apagar.
Ela nunca visto uma luta. A primeira vez que ela vai ver, eu quase morro, mãe.
Eu quase morro. Dava nítido o olho do Rafa virando umas duas vezes, velho.
Não, ele tava morto. Eu não acreditei que ele conseguiu terminar os três rounds.
Eu acho que eu bati no chão e acordei.
É agora que eu levanto. Para.
É, ele fez a mágica. Ele fez a mágica.
Viu? Ele tem que estar no corner pra falar da mágica.
Eu tô vendo.
Você tem que ganhar logo,
nunca mais
viu?
Luta
sem ele. É, não dá.
Não deixa.
Vai dar certo. Não, agora ele vai estar na mesma noite, tá tudo certo.
Vai estar lá. Tá
do meu lado. A mágica, eu vou lembrar. Tu vai fazer essa porra dessa mágica.
Mas não grava, só no caso.
Não, não é só eu não.
E aproveitando pra falar do evento sábado, serão quantas lutas? Que horas que o pessoal pode começar a chegar?
As luzes começam às 17h30, então pode começar uma hora antes, os portões vão abrir às 16h30.
E eu estarei lá pra mostrar pra vocês, hein?
Na Arena Hall. Tem duas lutas femininas, infelizmente, eu queria muito quatro. Tinha três, mas não conseguimos casar a luta pra você.
Droga.
É só a culpa. temos quatro ciclos da Extreme, que é as lutas na regra do K1 com a luva de MMA, que são lutas sangrentas, é só chute, soco e joelhada. E a gente, nossa luta da Extreme, já a nossa Ibope na televisão, a luta da Extreme e o MMA é igual. Tem evento de Extreme que dá maior Ibope que o MMA, porque o Extreme não tem o jiu-jitsu, não tem o wrestling, muita gente na televisão aberta não entende disso.
Não sabe, né?
Então a ideia do Extreme foi quando tem uma luta que é muito jogo de xadrez, que é muito o jiu-jitsu, o wrestling, aí entra uma luta da Extreme. E se a luta da Extreme feminina... Pelo amor de Deus, é uma loucura. As meninas são loucas.
Se matam mesmo.
Então vai ter quatro lutas extreme e tem duas disputas de cinturão. Não, três disputas de cinturão em duas lutas. Vai ser um evento histórico. Eu acho que vai estar lotado.
Eu acho que vai.
É, eu acho também. Certeza. Que tô numa expectativa muito boa aí.
Tá a tropa do soldado lá.
Vamos botar simpla.com.
Simpla.com.
Para os ingressos, para garantir, para você poder entrar, para retirar.
Já corre lá, porque aí,
do jeito
corre.
Que tá indo aí,
já
vai
tá
acabar.
Esgotando,
e a entrada,
né?
Franca, não precisa pagar, então a entrada franca.
Perfeito.
Vamos ter o nosso... Tem um mascote da CVT, que é meu irmão bombado em esteroides.
Eu conheci ele, ele é gente.
E foi engraçado.
Não, e ele veio de soldado. Vai meter a porrada, soldado.
A gente estreou ele, foi na CVT 15, eu acho. Eu peguei o microfone e falei, irmão, apanhei minha vida inteira, mas eu tô treinando agora que tô no CVT um ano. Tô pronto pra lutar, vem aqui, eu preciso de um árbitro. Aí eu tirei minha camisa, tá aí uma camiseta do Super-Homem do Músculo. E saiu o mascote. Todo mundo pensou que saiu meu irmão. Aí a gente fez uma lutinha. Eu dei dois chutes ilegais, mas eu sou presidente, eu posso fazer o que eu quiser.
Eu chuto aonde eu quiser.
Eu posso chutar onde eu quiser. Então foi,
e ainda ganhei, ó.
Ganhei, estreiei com uma vitória, me aposentei. Tenho dois cinturões, sete medalhas e nunca lutei. Esse que é bom de ser presidente.
Dois cinturões.
Tá parecendo amigo meu. Ele falava assim, e aí, lutou o campeonato? Cara, lutou o campeonato de jiu-jitsu lá fora. Fiz cinco lutas, quase saí na porrada na final. A gente, eita, porra, como assim, meu irmão? A gente vai ver. Só tinha ele na chave.
quase saí na porrada.
Vim 5 lutas, quase saí na porrada na final, nego. Rapaz, é mesmo,
esse
cara.
É bravo,
aí,
viu?
Deixa eu olhar lá as fotos dele, tava ele lá com a medalhinha.
Ganhei,
ganhei, ganhei. E Atila, me conta o que o pessoal pode esperar de você nessa luta.
Então, pessoal, família do Atila Megatron aí, do Rafão, eu vou dar o meu melhor. Eu sei que é uma guerra, o meu adversário é muito bom, conheço ele, eu era pequeno, já vi ele lutando. Desde pequenininho, pra mim vai ser uma honra lutar com o Negueba. E vamos nisso, prometo um show, uma guerra, e vou dar o meu melhor lá dentro, morrer lá dentro. Essa é a meta do soldado, né?
Morrer ou matar,
guerra infinita,
né?
Tudo, tudo, tudo.
Ou mata ou morre.
Guerra infinita.
É aquela mágica que a gente fala.
A gente tá pronto pra terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Não vou andar pra trás, não vou recuar. Vai ser guerra.
Não existe nunca.
Olha, olha, luta bem equilibrada. Ele, o Atila é 10-7, o Valdemar é 11-5. Você tem 9 vitórias por nocaute, ele tem 7 vitórias por finalização. Então, é um nocauteador contra um finalizador.
É, você já sabe o que vai dar aí, né? Então, eu já tô preparado. Ai. Aí.
É boxe versus jiu-jitsu. É. Eu tenho aqui tudo.
Ai, eu tava olhando ali.
Ele é o presidente, ele já tá tudo ali.
Sabe uma
tá
coisa tudo. Que eu e o Magno fazemos? Eu acho que não tem evento. Não, tem muito evento que eu assisto. Né? O cara de luva azul, pra ele saber lutar, tá batendo no cara de luva vermelha. Não, a gente dá isso pros comentaristas? Aqui tem tudo.
Tem tudo.
E uma coisa que a gente faz, que nem um UFC faz, se você é campeão no jungle, a gente vai falar campeão do jungle, campeão no Shoto. Carlos Prates, dois cinturões no SFT, tá bombando no UFC, nunca mencionaram o SFT. A gente menciona jungle, Shoto, seja o que for, a gente SFT menciona.
É
a história do atleta, então não vou tirar. Legal. A história, não vou pular o cara, ele lutou no Shoto.
Muito bom.
Aí não vou falar o que ele fez e veio. Não, ele lutou no jungle, foi campeão lá, que chegou aqui e perdeu.
Opa! Tá. Rapaz, ele já gosta de um.
A gente teve um luta de extreme, era campeã do ataque contra campeã do extreme. A menina tava correndo, fugindo da Satomaia, que vai nos pés de trono agora. Satomaia tem atrás dela, tá correndo. E eu tento não. Eu nunca. Não tenho favorito, né? Que eu não represento, mas. Teve um gostinho a mais, porque era o campeão do outro evento, né?
Então, pessoal, eu já queria... E você, soldado? O que podemos esperar?
Soco, chute, queda. Guerra infinita.
O tempo inteiro.
Esse é meu slogan. Soco, tá chute, queda, guerra infinita. E
gente,
me preparei
tem
bem.
Tudo mesmo.
Tudo?
Me preparei bem, tô bem treinado, tô bem condicionado. Eu acredito que o King Kong vai querer tentar resolver ali nos primeiros rounds ali, porque ele tá
isso
muito
é
forte, né?
Fala,
não... É.
Ele tá muito forte, então eu acredito que ele vai querer vir com
se quiser ficar...
bastante pressão no primeiro round, mas tá pronto. A gente tá pronto aí pra enfrentar os melhores, vai ser guerra. E é isso.
E eu quero vocês falando agora dos próximos brasilienses que estão no card. O que, que vocês acham? Vou até citar as lutas aqui que eu tava olhando, gente.
Que aqui em azul, se quiser.
É! Desculpa, que agora eu sou chique. Agora você é chique. Desculpa! Calma, deixa eu achar. Os
que estão em azul é em Brasil.
Nós temos... Lutadores do Gueto, eu acho que é o Ian Problema, é isso mesmo. Ian Problema
fera.
Contra Gabriel Pérola. E aí, quem vocês acham?
Eita.
Agora eu quero opinião sincera.
Incrível que pareça, eu conheci o Gabriel Pérola hoje de manhã.
Também,
conheci. A gente foi lá treinar no Samurai, lá nos Bonfim, né? E aí ele foi aluno do Gigantinho, né?
Gigantinho.
Foi, aluno do Gigantinho há muito tempo.
Gente.
E aí ele tava hoje de manhã, a gente conheceu ele e tudo mais, garoto alto, forte, gente boa pra caramba, mas eu sou Ian Problema, né?
Sou Ian Problema, Brasília.
E Rafael Silva contra Gabriel Araújo.
Rafael Sonac.
Outra luta duríssima, Rafael.
Rafael,
monstro,
meu
né?
Irmão de guerra,
Rafael
de moleque
é brabo.
Desassombrado.
Me ajudou.
Ele é doido.
Rafael,
conheço.
Rafael, torcendo por você aqui, teu irmão.
Esse é psicopata.
Nossa, ele é
lutos
bem
da
louco.
WGP tudinho, tá
tô
tá migrando
que esse caso
MMA.
Que você fez foi um...
ele que tá aqui no grupo do WGP?
Não, é o...
É o Cabelo Monteiro.
Cabelo também, muito bom.
O Cabelo vai lutar Extreme,
muito
não é?
Bem. Cabelinho também, muito
cabelo
bom.
É bravo. Cabelo Monteiro. Cabelinho Monteiro.
Agora nós temos... Ah, esse aqui a gente não vou nem falar, né? Que é o Átila contra o...
Átila,
a gente tá aqui...
Átila, você também é muito bom, acredito em você.
Inspiração.
Fica aguentando esse gigante aí me batendo, meu.
Aí nós temos Cabelo Monteiro contra Maieso.
Vai ser uma guerra.
E eu nem sabia que o cabelo ia lutar. Ele
e
falou que...
Todo que você perguntar vai ser guerra, porque...
Vai, porque eu...
É certo que só casa assassino contra psicopata.
E ele sai se matando o tempo inteiro.
Ele botou um card muito bom.
E aí nós temos Rafael Soldado contra King Kong, né? E aí?
Rafael Soldado, meu irmão de guerra, torço por você. Você é o melhor, cara.
Ver o King Kong logo.
Tem que fazer a magia, hein? Tem que fazer a magia.
Rafael, pelo amor de Deus.
Esses dois também são de resenha. Esses número um e número dois.
O número um?
É do Diego Tigre.
De Altemiro e Diego Tigre. Vocês conhecem?
Diego Tigre. Diego é nosso. Diego treina com a gente.
É um prospecto muito bom. Garoto novo.
Raçudo,
ele é
guerreiro.
Aquele garoto assim que ele mora longe. Esforçado. Ele vem de motinha. Ele bota a esposa dele na moto. E vai correr treino. Pô, agora tá trabalhando. Um garoto esforçado, bom. Ele tem tudo aí pra despontar em breve.
Acredito muito
nele. A gente acredita muito nele.
É o Léo, né? É, o Léo é da Cerrado. O Raul contra o Leonardo Ribeiro.
Léo é jiu-jitsu, né? Ele é um finalizador. Inclusive, eu encontrei ele, sabe aonde? A gente foi participar do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal.
Que legal.
Né? Que eram as operações especiais. A gente tava na parte de defesa pessoal. E aí a gente conversou bastante lá, o Léo, e pô, tô feliz também que ele tá no kart.
Ele é pra...
Então vai ter 9 Brasília, resto do mundo, tem resto que... do Brasil. Quanto que vai ser o marcador? Vai ser 9-0? Vai ser 6-3? 5-4?
Nome de Jesus, para honra e glória do Senhor, vai dar 9 Brasília.
Vai dar Brasília.
Vai dar Brasília.
Rapaz, o pessoal tá entregando, viu?
Mas se der 9-0 Brasília, a gente vai ter que trazer os 9 pra São Paulo fazer...
Oxe, mas a gente vai...
Fazer um Brasília versus São Paulo, né?
A gente sai de comboio.
Sai de tropa, descer.
Oh, nós temos que falar do energético.
Oxe, posso abrir?
Claro.
Eu já acabei o meu, preciso de um segundo já.
Cadê? Toma aqui, vai pegar esse aí.
Já comecei com uma multi, vou finalizar com o Soldado.
Ah, você tem o seu? Tem o seu bebida?
Não, esse aqui é o do Soldado. E o Mamute que faz
a... Ah, o Mamute. E o seu?
E o seu? O meu futuro.
Quem faz o energético do Soldado é o...
Mamute.
Mamute Energy Drink. Pode ver, tem a marca dele aí. Energético fantástico com a fórmula criada especial para nós. Uau. Atletas de alto nível.
Aqui pra frente vai ter o do Mega aí pra vocês, tá?
Mega
Drink.
Aí.
Mega logo.
Eu vou precisar fazer as minhas duas noites. Fight Mega, Week, o presidente não dorme.
Mega Drink. O presidente vai ganhar um kitzinho.
A gente te dá de presente, presidente. Fica tranquilo. Você tem toda a moral. Você falar, ó.
Eu ganhei uma dessas camisas, só que eu engordei demais, preciso de uma nova, mais
tem,
grande.
Tem aí.
Não, mas tem
eu tenho, eu tenho um presente pra você.
Ah, tá. Presente pra você, você sabe. Cê
eu vou te dar uns energéticos pra você levar também, porque o Magno quer, o pessoal quer.
E ó, uma multi aí.
Rapaz!
A gente
tava falando de você agora.
A gente tava falando desse energético maravilhoso.
Pra mim? Vai provar?
Pega aí.
Cadê o SFT Energy Drink?
Eu sei que queriam botar seu Energy Drink lá no evento, mas não ia ficar legal pro King Kong ter.
É, não, tá certo. Tá
ia
certo,
mostrar
é.
Favoritismo.
Mas pode botar o...
Sim, entendi.
O Mamute.
Opa.
Eita. Aí. Tem não vários sabores.
Não tô ganhando dinheiro aqui. Mas se quiser, pode.
Opa! Olha a parceria aí, galera.
Se você não experimentou, experimente. Um dos melhores,
agora, esse
tá?
Aqui é bom, viu, David? Esse melancia. Nossa.
É, eu não sou especial.
Eu não sou especial.
Não, porque quando ele chegou, eu falei, trouxe de melancia? Vale a pena. Esse aqui, ó, maçã verde.
Tem quantos sabores?
Eu vou sair daqui voando.
Hoje
vai
você
dar
não
asa, vai dar asa. Eu já cheguei aqui com energia, imagina agora.
Não vai dormir. Quatro sabores.
Quatro? Não, esse é muito bom. Muito
bom. Melancia, maçã verde e tropical.
Ele é o parceiro do Rafão, que faz o
muito
Energy
bom.
Soldier.
Me ajuda o Rafão Meia, do Soldado aí, do Mamute, que fabrica.
Não, hoje, quando chegar no hotel, preciso fazer os gráficos dos painéis do LED. Então, eu tenho ainda a noite inteira pra trabalhar.
Então, acho que o Mamute...
Esse não vou abrir agora, vou deixar pra mais tarde, porque senão...
Bota aqui tudo aqui assim, pra nós ver.
Mas eu vou levar isso comigo.
Pode levar.
Deixa o Mamute entrar rapidinho aí, sai algum de vocês Mamute, dois Mamute. Só pra ele falar desses Mamute. Quatro sabores maravilhosos que tem do Mamute. São os quatro sabores melhores do Brasil. conte um pouquinho pra gente de onde surgiu o Mamute.
Então, tem 17 anos. 17 anos que a gente tá nessa empreitada. E surgiu de uma... Na verdade, eu tinha um sócio nessa época. E ele era grandão, um carro grandão. Quando eu vi aquela cena, eu falei, um mamutão.
Um mamutão.
Então foi mais ou menos isso. E a partir daí tem um outro significado também, que numa outra oportunidade a gente pode falar mais a respeito.
Vamos convidar você para contar a história.
Boa, já faz o episódio, que já faz um papo episódio com eles.
E aí, qual só você acha mais gostoso? Você vai falar os quatro, né?
O tradicional, em primeiro lugar. Não, posso falar. Maçã verde.
Nossa, maçã verde tá uma delícia.
Melancia e tropical. Só que todos estão... É muito tênue essa diferença. Todos estão espetaculares.
É verdade. E é tudo sem açúcar?
Tudo
diet?
Eu gosto de dois.
Boa.
Que é o Energy Soul e o Melancia.
E o Energy Soul é legal porque é um perfil Guaraná. Então... Acaba atingindo todo mundo gosta.
Não tem guaraná nos Estados Unidos, vamos levar seu Energy Souls e vender lá.
Eu tenho uma caixinha lá pra vocês.
Boa. Mas é isso. Estamos aí na torcida pelo campeão. Final de semana vai ser
show.
Guerra infinita, eu ia falar.
E eu vou... Não, vou falar, não. Eu vou lançar mais uma, mas deixa passar a luta.
Pode falar.
Não, essa
é... Não, aqui é spoiler.
Eu vou lançar uma camisa, mas tem que ser depois da luta.
Gente... Deixa eu falar que o soldado, ele tem as camisas mais bonitas. Eu não vim com a minha hoje, porque a gente tava falando do SFT, né? Mas até o Vitor tem uma blusa.
Eu tenho várias.
É, eu tenho aquela ali. Só que não tem as logos.
Na verdade,
usa
até pra sair, porque sabe como é que
é. Garoto propaganda.
É muito legal essas camisas. Agora a gente tem uniformes novos.
É? Oh, bacana.
Quatro cores. E tem um uniforme pro staff. De manga comprida pra mim, o Magno, o Ricardo. Vocês vão ver na sexta. Estrear os uniformes novos. E tem um troféu novo.
É.
Papai. Eu quero deixar o outro campeão.
Mas você vai levar a cinturão, você não precisa do troféu.
Na realidade, vocês fizeram mais dois, né? Esse aqui fica comigo pra sempre.
Claro. A gente tem evento que pega. Tem evento que todo mundo usa a mesma luva, né? A gente, todo mundo ganha um kit no
Qual SBT. Evento?
Não sei.
Conta pra gente.
Não, honestamente, não. Mas eu nem
sei. Vai.
Isso não. Eu não sei com a vento, mas eu sei que muito evento vocês usam a mesma luva. A gente dá um kit com um par de luvas, eles levam, tem o uniforme que eles levam, dá uma camiseta de algodão, um uniforme de dry fit, um uniforme bom, tem a toalha, tem um Gatorade, tem um kit que a gente dá para todos os atletas.
Isso se torna o SFT maior que todos os outros? Quais são os diferenciais? Porque a gente sabe que o SFT é o maior, mas o que torna ele o maior de todos?
Eu acho que primeiro e mais importante é o casamento das lutas.
A gente viu aqui como é que tá, né?
Você viu o que tem, a gente usa o Tapod. Você abre o Tapod, tem um cara que é 10-0 com o número 356 do Brasil e um cara que é 7-3 com o número 12 do Brasil. Tem um motivo. Porque você tem que ver. E o que quando eu comecei no SFT, como eu falei, não sabia nada de MMA. Mas o Mago me ensinou: quando você olha o cartel do atleta, olha quem ele lutou. Se ele geralmente só ganhou contra um grande negativo e tem uma vitória agora positiva, olha quem esse lutou. É um que também não vale. Então a gente vai dois, três, até às vezes quatro lutas para trás para ver a qualidade do atleta. Então esse é o maior diferencial. Mas nós temos uma equipe médica. Eu lembro quando eu cheguei no SFT4. Não lembro, teve um atleta que machucou o joelho e teve que pegar um ônibus para achar uma farmácia para tomar conta, não farmácia, uma clínica. A gente tem uma clínica dentro do evento, todo mundo passa pela clínica.
Que
é uma equipe médica de 6 a 8 médicos, paramédicos. Temos duas ambulâncias com UTI, às vezes até 3, dependendo do evento. Esses são os diferenciais. Os kits que a gente dá para os atletas, a gente tem teste que... Às vezes o pessoal manda os testes médicos, que tem muito evento que nem olha. A gente tem um cara dedicado para ter certeza que fizeram a parte de saúde, a parte médica é muito importante para mim. Eu lembro que teve lá no começo, tinha esqueci o nome do atleta. Tem um atleta que foi me chamando direto. Aí um dia eu fiz uma surpresa para ele, que eu faço de vez em quando. Liguei pro cara, ele atendeu, conversamos por 1 hora e meia. No próximo dia ele mandou uma mensagem de manhã: Presida, obrigado por me pôr pra lutar. Falei, o que você tá falando? O Magno me ligou hoje de manhã, não foi você? Falei, não, juro pra
ele. Agora eu quero conhecer esse Magno.
Pura coincidência. Mas eu falei pra ele, você não vai lutar. Ele falou, mas por quê? Porque a gente conversou ontem, eu sei seu peso, você não vai poder bater 18 quilos em 8 dias, 7 dias. Mas eu juro por Deus que você vem lutar mês que vem. Porque eu entendo se você falou sim pro Magno, porque é uma puta oportunidade, mas eu falei, eu não vou deixar você lutar. É seu azar que você conversou comigo, mas é sua sorte, porque você vai votar em mês que vem e você vai ter 7 semanas pra bater 18 quilos e não 8 dias, né? Nossa. Ele perdeu de qualquer forma, mas pelo menos ele não morreu, né?
Cuidou do atleta, né?
Cuidei do atleta, então. Sim, é e muitas vezes a gente procura fazer isso com os atletas, mas os atletas acham que a gente tem um plano, a gente, que mirabolante. Ninguém acredita que a gente tá lutando pro melhor dos atletas. Quando eu perco um atleta pro UFC, eu falo que o David, o presidente, tô triste, mas David, o ser humano, eu tô feliz da vida que o cara foi pro UFC.
Projetou de lá, né?
Sim. É. Se foi pra Rússia, foi lutar, caiu a luta. Às vezes cai uma luta faltando 4 dias, por causa que eu, como presidente, fico puto, mas eu, como ser humano, falo, mas é legal. É, infelizmente, que a gente não pode, não temos como pagar as bolsas que pagam fora, mas vai mudar a vida do cara, então vai, não fico bravo com ninguém. Eu entendo.
Eu sou suspeito pra falar, porque o SFT é o evento que eu sou, que eu luto.
Garanto propaganda.
Né? Mas eu acompanhei alguns podcasts do David. Eu já conversei muito, já escutei muitas ideias dele, né? E complementando aqui o que ele falou, pô, qual que é o evento de MMA que passa 24 horas em 4 canais? Samsung TV Plus, TV Pluto, TCL Channel e agora Roku TV.
E né? Tem mais 3 plataformas vindo.
E tem mais 3 plataformas vindo. Assim, eu entendo que o Django, Valide, Xotô, Dedé, né, LFA e tudo mais, tem o Feijão, né? Mas a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer o que o David está fazendo com o SFT.
O card inteiro numa TV aberta.
Numa TV aberta.
Tem outro evento que passa na TV aberta, mas é só a luta principal da noite. No dia do evento...
É uma visibilidade gigantesca que ele tá dando. Você clica no TV Pluto, tem um canal do SFT, TCL Channel, Samsung TV Plus. Pô, vira e mexe, eu tô me vendo, tá entendendo ali?
Então, na Band Esporte também. Ah, também tá na Band Esporte.
Uma semana depois tem uma reprise na Band Esporte.
Eu me lembro que o David falou assim, já era pro Brasil ter um evento, um UFC, né? E eu acho que se eu tiver errado, né? Você me corrija, mas eu acho que é essa mentalidade que o David tem, né? De transformar o SFT no UFC do Brasil, né? Porque, afinal de contas, nós somos os precursores, né? Desse evento. O UFC foi criado por um brasileiro, por um Grace, né? Que vendeu o UFC. Então, eu acho que precisa realmente de mais valorização, mais reconhecimento pra gente aqui dentro, né? E o SFT paga boas bolsas, né? Já começa...
E tem um bônus, eu dou 4 a 5 bônus de performance.
Fora a visibilidade que ele te muito dá, bom. Por quando você tá ali.
E uma coisa, acho que outro grande diferencial, desculpa te parar, a gente vende essência da arte marcial. Nunca teve uma briga numa pesagem. Inclusive, você foi o primeiro a ganhar o bônus de respeito, porque quando ele foi lutar com o Clebinho... Você tava de óculos escuro e o Clebinho pegou o óculos dele e botou e falou: ih, vai dar merda aqui. Vai ser a primeira vez que você vai precisar de segurança aqui. Mas não, foi um respeito tremendo. E o Clebinho, quando ele perdeu a luta, ele achou que ele ganhou, que ele foi roubado, mas ele não reclamou e pôs o cinturão em você. Respeitou então também, eu dei pra eles. Também. E eu acho que um dos motivos que o MMA não dá certo no Brasil, quando uma marca vai patrocinar um evento, eles querem saber que eles estão produzindo uma coisa boa. E não é briga de rua no SFT. Então a gente vende respeito e sem arte marcial. Os outros eventos que fazem encarada de 12 lutas são 15 brigas na encarada. Você mostra para os patrocinadores: não, o SFT é falso. Sim, não é arte marcial. É, ainda continua sendo briga de rua. Então cada vez que esses eventos fazem. O UFC acontece, mas não são 14 de 14 lutas. Legal. Um evento que tem toda aquela encarada, tem uma coisa dessa, tem uma coisa estranha acontecendo. E isso, se eu puder falar com ele, cara a cara, eu vou falar, você tem que parar com isso, porque você tá matando o esporte, porque você tá mostrando que a briga de rua não é um esporte.
Antiprofissional, né?
É uma coisa que eu percebo bastante também, né? Que a marcialidade tem se perdido, né? Em que sentido? É o que eu falo para os meus alunos, né? Assim, para mim não importa se você tem uma medalha, se você tem um cinturão, se você é um super campeão, se você não tem uma conduta boa e adequada. dentro e fora do tatame, né? O que eu falo pra eles, é, eu prefiro que, né, vocês estejam comigo ao meu lado e eu ajudando vocês na sua formação pessoal, do caráter, na sua construção como pessoa, né? E você tá aqui treinando comigo, daqui a pouco eu vejo você passando num concurso, você sendo formado um advogado, um juiz, alguma coisa desse tipo, e o jiu-jitsu ter colaborado pro seu crescimento e você tá aqui comigo e eu vendo você crescendo assim como pessoa, né? Porque às vezes as pessoas confundem bastante, porque eles acham que você ter um atleta que ganha medalha, que tem cinturão dentro da academia, vale muito mais do que você tá formando um ser humano, né? E aí isso se perde muito, e às vezes muitos professores, principalmente da nova geração, preferem ter esse tipo de atleta, esse tipo de pessoa lá dentro, achando que vai ser bom pra ele, vai dar uma visibilidade.
Mas o CVT, a gente não aceita.
Eu posso entrar até nesse assunto, porque lá na academia eu só dou aula pra criança. É muito engraçado, porque a gente realmente forma as crianças, é muito engraçado. No final de semana, agora, a gente fez a graduação deles, né? E aí, tem um aluno meu que ele tem TDAH. E se você vai ver ele do início pra cá agora, ele... Oi, tia, tudo bem, tia? Como é que você tá? Ele era todo tipo serelepe, assim, não respeitava a mãe dele, brigava na escola. Agora, ele... Tia, não posso demonstrar cansaço, e eu sei que se eu bater na escola, eu estou... descumprindo o que eu tô aprendendo aqui dentro do tatame.
Isso que é arte marcial.
Então, isso é muito surreal.
O retorno que
muito
eu tenho.
Bom.
Nossa, meu filho melhorou em casa, melhorou na postura, melhorou como ser humano. Pô, isso pra mim é fantástico. Ó, eu tava falando pro Átila.
Aprende a ter respeito, né?
Segunda-feira eu ganhei um aluno novo, né? E aí ele chegou. Quando ele chegou me cumprimentando. Os mestres. Eu falei, pode entrar. E aí ele chegou na aula de Muay Thai. Aí eu tô puxando o Muay Thai. Ele começou e não parava de falar. Ah, vou te ajudar a treinar, vou te não sei o que, não sei o que. Aí botou a luva, o capacete e começou a sair na porrada. Eu falei, não, cara, não é assim não. Calma, calma, calma. Né? E aí ele continuou. Beleza, começou o jiu-jitsu. Ele, agora o jiu-jitsu vai começar, né? Beleza. Aí eu cumprimentei a galera. Bora, galera, correndo. Cara, quando eu falei correndo, ele já... Aí meus alunos falaram assim... Meus alunos falaram assim... Pai, vai silêncio, cara. Ele, tá bom, tá bom. Daqui a pouco começou a falar... Ele, e aí, mestre? Qual que é o meu apelido? Eu falei, quê? Qual que é o meu apelido, cara? Eu falei, não, cara. Eu vou pensar no apelido pra você. Então tá bom. E aí continuou correndo, treinando. Aí começou o treino de jiu-jitsu, né? Aí ele foi um assim, olhava um pra cada um assim, ó. Vamos treinar. Eu vou treinar contigo. Então tá, vamos e tal. Aí daqui a pouco, ele falou, mestre, meu apelido é Tatu. Aí eu falei, Tatu? Tá bom. Aí hoje ele falou, eu sou o Guepardo da Neve.
Que viagem.
Cara, não, é muito engraçado, porque... E aí eu falei, cara, esse garoto não é normal. Ele tava treinando com um aluno meu, né? Ele tem 9 anos, ele é grandão, ele tava treinando com o Lucas. E aí o Lucas foi e apertou o braço dele, né? Rapaz, eu tomei um susto que ele... Espaguete! Espaguete? Eu falei, espaguete, ele... Poxa, espaguete! Quer me matar, cara? Tu quase quebrou com o meu braço! Aí, cara, eu falei, meu irmão, esse garoto tem alguma coisa assim fora da curva. Já meteu a pedra no espaguete, ele falou que ele é o Tatu, pode me chamar de Tatu, já falou que é o Guepardo da Neve. E eu falei, cara, não tem alguma coisa errada. Aí depois a avó dele veio, a mãe dele falou, cara, meu filho tá... Eu falei, cara, adorei seu filho, é mesmo? Você gostou do meu filho? Eu falei, gostei. E eu quero que ele fique aqui com a gente. Aí ela me falou que ele tem um TDAHzinho, tem umas situações pessoal, só que ele, lá ele é 360. E eu falei assim, cara... E hoje ele apareceu de novo pra treinar, já de kimoninho e tudo mais. E, ele,
e hoje ele é o quê?
Tô pronto. Aí ele falou, hoje meu apelido mudou. Aí falou assim, todos vocês agora me chamem de Guepardo da Neve. Aí eu falei... Perfeito, vamos lá, Guepardo, vamos treinar. Ah, fantástico, eu fiquei apaixonado pelo garoto.
Mas são essas
e
pessoas aí... que inventam as novas...
E aí eu falei assim, cara, pra mim é bom porque é um desafio, né? Eu consegui já ganhar ele, falou, Rafael, eu nunca vi meu filho assim. Ele fez amizade com todo mundo, ele ficou amigo de todo mundo, ele botou apelido. O Lucas ficou bravo porque ele falou espaguete. Quando ele falou espaguete, cara, eu não parei de rir em nenhum momento. Todo mundo,
começou a rir, espaguete. Pô, espaguete, que apelido é esse, cara? Aí ficava assim, espaguete, tu quer me matar, cara? Tu quase arrancou meu braço, espaguete. Aí hoje ele ficou perguntando, cadê o espaguete? Foi o espaguete que veio hoje, não.
Sabe, falando, pegando esse gancho, eu fico... Muita gente fala muita merda nas redes sociais, eu não ligo por muita coisa, mas uma coisa que me deixa muito triste é quando as pessoas falam que tem que abolir o esporte, não pode ter mais MMA. Eu falo, gente, vocês não entendem como o Brasil seria muito pior hoje se não fosse pelas artes marciais, os projetos sociais, o que você faz, o que os mestres fazem. E são pessoas, tem várias histórias do DVT, o cara tava vendendo droga na comunidade, aí o mestre da comunidade chamou ele pra ir lá, o cara escondeu as drogas numa árvore, foi lá, nunca voltou buscar, hoje é casado, tem filho, trabalha, é do bem, por causa da luta.
Por causa do...
A luta não é... É violento, mas não é brutal, não é briga de rua. E é o que a gente vende, o que você vende, o que a arte marcial vende. Eu falo que uma faixa preta, posso ser ignorante, quando cheguei aqui eu olhava para uma faixa preta como olho para um papa, um rabino, um deus. Vocês têm que ser acima dos outros. Uma faixa preta que não é uma pessoa correta, aquela faixa preta
não vale nada.
E tem exceções, mas a maioria é isso. E muitas vidas foram salvas. Muita gente quer ter assassinado ou morrido nas drogas, hoje são casados e têm uma prisão por causa da luta.
Por causa da luta.
Se você não gosta... O melhor, tem gente que fica lá no YouTube 8 horas, todo mês. Que evento bosta, vocês têm que parar com a minha... Eu falo, gente, você me acompanha todo mês por 8 horas. Óbvio que você gosta.
Tá me acompanhando todo dia.
Você só não aceita ainda, mas você gosta.
Teve um evento, eu acho que foi em 49 ou 48... Alguém organizou um ataque no CBT. Tinha uns 30, 40 lá o tempo inteiro. E o resto lá falando, presida, tira eles. Eu falei, não, a gente vai bombar. Isso vai dar o melhor ibope que a gente teve. Foi nosso melhor YouTube na história, porque tinha tanta gente comentando.
Ah, 48, ah não, foi
45. E tanta gente defendendo quem tava... Ele tava atacando. Olha a bermuda do cara, olha a sujeira do cara. Eu falei, é cômico o que eles estão escrevendo, mas eles não entendem que eles estão ajudando. E hoje... É o evento mais assistido na história do YouTube, foi esse que os haters vieram pra atrapalhar. Então, haters, continuem me visitando.
Vem.
Pode vir, vem e ataca o quanto você quiser.
E agora, gente, pra finalizar, porque nós estamos há quase 2 horas aqui, eu sei que vocês estão morrendo de fome. Quero parabenizar novamente a secretaria, parabenizar o Marcos que tá aqui, porque, cara, sem o trabalho deles trazendo os eventos pra Brasília, nada disso seria possível pra nós atletas, né? E pros organizadores também, porque eu sei que eles têm dado um apoio incrível em relação ao espaço.
Não, incrível. Verba. O apoio que a gente teve. Vai ser um evento, vai ser espetacular. Com certeza, nosso evento mais com o maior público da história dentro do ginásio, vai ser histórico. Era um evento para viralizar a matéria em todas as mídias do mundo, porque não existe isso. Mas as mídias do Brasil, eles... É tudo pago, não existe mídia de verdade aqui de MMA no Brasil.
Mas a secretaria tem feito um trabalho excepcional. E lembrar vocês que nós falamos muito e o evento vai acontecer que dia, Rafael?
24.
Sábado.
Aonde, Átila?
Arena Hall, Vicente Pires.
E que horas que o pessoal pode chegar?
Pode vir agora, já ajudar a gente a morrer. O pessoal tá lá mandando
16h30. Vai lá
ajudar a carregar a caixa. Mas 16h30 já, o portão abre, começa às 17h30. Car principal, às 23h, ao vivo na Band, o car principal inteiro, ao vivo na Band, 4 lutas. O resto do card vai estar ao vivo no nosso canal e no YouTube. E nos próximos 3 sábados, vamos passar todas as lutas na íntegra, na Band, pro Brasil inteiro assistir. Mas quem tá em Brasília, eu vou dizer, a gente vai desligar as TVs de Brasília, tem que estar lá.
E eu quero fazer agora só uma pergunta. Como é que eu faço, agora pra você, né, presidente, pra estar cobrindo todas as edições do SFT? Eu tenho essa... Pode ir lá falar? Oi, cheguei, galera!
Chega lá!
Então tá aí, né?
Se não, os dois aqui batem.
Rapaz, bom dia!
Não, seria, eu adoraria ter uma pessoa lá cobrindo. E vai na pesagem na sexta. A gente tem coletivo. Eu acho que nós somos o único evento de MMA no Brasil que tem coletivo de imprensa, né?
É, o único.
Passa o programa do Neto, eu adoro, é fantástico. Quem
passa no programa do Neto, a encarada do principal passa ao vivo no programa do Neto, da Band. Depois no YouTube da Band temos a coletiva de imprensa, vai lá, vai fazer suas perguntas.
Amanhã a gente tá lá na Band. Estarei também. Meio-dia a gente vai estar na Band, viu, galera? Acompanha lá. A gente vai estar na Band. Amanhã, meio-dia, primeiro encontro meu do King Kong.
Vocês dois vão lá?
É.
Que horas?
É meio-dia na Band amanhã, Band Brasília.
Eu já vou sair na mão lá mesmo.
Talvez nem tenha luta no sábado.
Não. Sou profissional, não tem essa. Não, o Clebinho arrancou meu óculos da minha mão, eu olhei pra ele assim, só fez assim.
Que, sabe o que eu me apaixonei quando falei? Não era da luta, né? Rápido, eu cheguei no CFT4, o Wagner Gomes estava lutando contra o Cássio Pequeno. E no começo da luta, parecia que tem uma bola de tênis na perna do Cássio Pequeno. E o Wagner Gomes não tá pisando naquela perna. Eu falei, tá bom, primeiro round ele não percebeu, vai pro corner, o corner vai falar pra ele. Ele, o Wagner Gomes perdeu a luta, não pisou uma vez naquela bola de tênis. Aí eu falei, mas cara. Ele falou, mas não foi eu que causei isso na perna do Cacácio? Eu não ia me sentir certo vencendo a luta, pegando vantagem, uma coisa que não foi eu que fiz. Nesse dia, foi depois disso que eu falei, pai, eu não vou mais trabalhar no cinema, eu vou dedicar minha vida, porque eu quero trabalhar com essas pessoas.
Legal.
Então, parabéns.
Top, parabéns. Perfeito, perfeito. Muito bom.
E mais uma vez, um abraço para os nossos amigos da secretaria. Muito Renato bom. Junqueira, Júlio César, Martins Machado, vocês são fera.
Abraço para vocês.
100%, né?
Eu tenho que dizer que eles estão fazendo algo assim, nunca visto no Distrito
Federal.
São diferenciados. Eles estão movimentando vidas, dando esperança para atletas que não viam esperança no MMA, né, assim, e hoje a gente já tá exportando, já tá mandando
muda a vida fora, de muita gente,
tá mudando a vida de muita gente aí, academias têm enchido, pessoas têm procurado o esporte, né, e isso é fruto deles, né, o que tem acontecido aqui no Distrito Federal, algo nunca visto antes, com esse volume magnífico de eventos que está vindo, com essa
FP. Top
demais. Eu lembro a primeira vez que você ligou pra gente, e você falou pra gente dessas pessoas, e ficou falando, aí viemos pra Brasília, e
foi.
Parece que foi ontem, né?
Parece que foi ontem. Foi
rápido, né?
Rápido. Pra conversa, foi sofrido, mas...
Foi legal.
E além de tá trazendo os eventos pra cá, agradecer também por estar me ajudando a ir para a Itália. Se Deus quiser, mês que vem a gente volta como campeã mundial. E como eu disse, eu sou garota propaganda da secretaria, então vocês vão me ver falando muito, viu?
Então tem que estrear depois no semi-próximo da CFT.
Em outubro.
Vamos?
Posso?
Magno, luta amadora.
Ixi, olha
aí. Magno, tá chutando aí, vambora.
General, Magno, tá vendo, né?
Magno, senão vocês dois vão bater em mim, tá?
E é isso, pessoal.
E o pessoal da CKT vai bater em mim, então. Eu vou apanhar todo mundo aqui.
Fiquem com Deus. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Quero Brasília inteira assistindo Team Brasília no SFT. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. Foi uma honra recebê-los no ServaCast. E as portas estão sempre abertas.
Valeu, obrigado a você. Obrigado. Graças a Deus, gratidão. Chega a tempo, né?
Graças a Deus.
O voo saiu uma hora atrasado. Eu falei, não tava decolando. Eu falei, gente, precisa ir pra Brasília.
Sai doido, vai. Obrigada, galera. Fiquem com Deus. E até sábado no SFT.
Valeu, galera.
Yeah, Selva Cast é a mente que vai ferver. Com Pietra Senna é só aprender. Disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cat de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva Cast é escola, disciplina na mão. Selva Cast é a mente.